Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 81ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Deuteronômio 15, versículos 4 a 11, o sétimo ano.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa e o público presente aqui no nosso auditório. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre. E se todos derem atenção ao que o Senhor ordena, obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, conforme prometeu o Senhor, Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer quando estiver perto o sétimo ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste este mau pensamento e ajude o seu patrício israelitas. Senão, ele gritará a Deus contra você e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim, o Senhor nosso Deus abençoará tudo que você planejar e tudo que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 80/2022. Aos 8 dias do mês de dezembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 80ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Ainda Clenubim, presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Cristiano Dias Bonapace; José Clemente da Silva Correia; José Carlos Barbosa Zácaro; João Alcei Alves Gonçalves e Zuma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer o vereador Carlos Delgado, conforme justificativa de ausência parlamentar número 81. Às 10 horas e 36 minutos, o presidente, vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador João Alcei Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Jeremias 17, versículos do 5 ao 11. Pensamentos de sabedoria. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Clenubim, solicitou ao segundo secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Após o presidente, vereador Paulo Clenubim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento de tribuna livre número 38, protocolado sob os números 1218/2022, lege, e a moção número 273, protocolado sob os números 1223/2022, lege. Foi aprovada a participação dos vereadores nos seguintes convites. Convite número 73/74, protocolado sobre os números 1220 e 1227/2022, lege. Matérias do expediente: justificativa de ausência parlamentar número 81, protocolado sobre o número 1222/2022, lege, do vereador Carlos Delgado, encaminha a justificativa de ausência no período de 6 a 9 de dezembro. Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa, em regime de urgência. Primeiro, projeto de lei número 152, protocolado sobre o número 1224/2022, lege, do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de professores de língua inglesa e de professores de técnicas agrícolas para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. E 2, projeto de lei número 153, protocolado sobre os números 1225/2022, Lege do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à CEPLAN e SECAD. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 116, protocolado sobre o número 1219/2022, Lege. O vereador José Clemente solicitou a presença na próxima reunião na Comissão de Serviços Municipais do Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana para que traga os documentos pedidos em relação a concessões públicas de táxi em Uruguaiana. Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 117, protocolo número 1224/2022, Lege. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios números 1004/1053/2022. Usar o período de comunicações o vereador João C. Alves, Juca, vereador Bispo Padovan, vereador José Clemente da Silva Correia e vereador Marcelo Lemos. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Paulo Glenubim, invocando o nome de Deus às 11 horas e 24 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial de legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbate Filho, aos 8 dias do mês de dezembro de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, mesmo está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Com a palavra, o vereador Zácaro.
Bom dia, senhor presidente, demais pares, colegas vereadores, ao público que nos faz presente aqui e aos que nos acompanham na rede social. A gente tem hoje o privilégio de parabenizar a todos aqueles que estão envolvidos na primeira edição da Califórnia Estudantil e fazer um breve relato aqui. Esse vereador que vos fala aqui, todos sabem que tem origem carnavalesca, né? Sou do samba, mas a nossa cidade, ela é marcada positivamente, culturalmente, por dois eventos muito fortes. Três, né? As três equipes de futebol, Ferro Carril, Uruguaiana e Saviana, o Carnaval de Uruguaiana, que se tornou o diferencial aí por ser fora de época, e a Califórnia da Canção Nativa. Califórnia, para quem não sabe, chega a mesma marca da Varg, a Califórnia também tem, um dos maiores festivais da Canção Nativa. Eu cito isso porque, vamos pegar o raciocínio de time de futebol, as categorias de base, e esse tipo de evento que foi realizado aqui, é daí que vai sair os próximos talentos. Né? Eu fui estudante do Romagueira Correia, e eu me lembro que eu tinha a matéria de música. Hoje, eu não vejo mais isso. E é com esses propósitos que ressurge, né, a vontade pela música. Então eu queria parabenizar todos os envolvidos, né, e chamar a presença do seu Henrique Nilmo, que foi o coordenador, e os demais para receber os diplomas em nome de todos os vereadores, não é só o doutor Zácaro, não, todos somos adeptos à cultura. E eu queria parabenizá-los.
Interrompemos a sessão para a entrega dos certificados. Reabrimos a sessão. A palavra, Neymar.
Então, um momento de descontração, né? Um momento importante também de reconhecimento. Eu quero, em nome da Califórnia Estudantil, CTG Sinuelo do Pago, da patroa Ana Colpo, em nome dos professores que trabalharam e vestiram a camisa da Califórnia Estudantil, o nosso agradecimento à Casa do Povo, a todos os vereadores que reconheceram esse trabalho por parte dos alunos, por parte da comissão de organização. Para nós é muito importante, é um momento diferente na nossa Uruguaiana. Uruguaiana, ela tem nos últimos anos fervilhado cultura, não apenas no movimento tradicionalista gaúcho Culturas Populares, o que é muito importante, Feira do Livro, um fato muito importante, Feira Internacional do Livro. Então, a nossa Uruguaiana, essa cidade na qual eu escolhi para viver, e digo assim, eu gosto muito da nossa cidade, ela fervilha a cultura. E nada disso seria possível sem o apoio, né, do poder público, sem o apoio de vocês que estão aqui. Então, a Califórnia Estudantil, ela não veio para fazer uma disputa com a Califórnia Petiça. Ela veio para trabalhar integrado com a Califórnia Petiça. É um primeiro evento, foi um evento piloto, que nós acreditamos que o ano que vem, para a edição do próximo ano, nós consigamos, né, tornar ainda mais brilhoso esse evento que a gente teve. Então, em meu nome, em nome de todos os professores, em nome da comissão de organização, nós agradecemos a todos. Muito obrigado.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha através das redes sociais, demais integrantes e funcionários dessa casa. Em princípio, deixo aqui o cumprimento, professora Lúcia, diretora do Colégio União, eu como um unionita, minha professora Suzana, demais homenageados que participaram da abertura desta sessão ordinária, ex-prefeito Schneider, grata satisfação em vê-lo. Ao contrário do que dizem, tem alguns tempos que a gente não se fala, né? Porque, às vezes o pessoal fala demais. A molecagem toma muita... É, prefeito, toma muitas nuances. E, em especial, meu querido amigo, Dr. Getúlio Valls, filho do saudoso ex-prefeito Iris Valls, que, em visita à Uruguaiana, nos dá a honra da sua presença, uma grata satisfação em recebê-lo no plenário da Câmara de Vereadores. Requerimento número 198, protocolo do 1236-2022, lege, vereador Egídio Carvalho, solicita ao Executivo que seja realizado o recolhimento do lixo urbano no local denominado Beco, no Prado das Bicicletas, bairro São João. Requerimento número 199, protocolo 1237-2022, lege, vereador Egídio Carvalho, solicita ao Executivo a realização dos serviços de capina, limpeza e recolhimento do material no quarteirão da Escola João Fagundes e no entorno das ruas 7 de Setembro, Antônio Monteiro, Rodrigues Portugal, Flores da Cunha, no bairro São Miguel.
Só para... Palavra com o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhor e as senhoras vereadoras, é só para corrigir que... As ruas citadas no requerimento são as que fazem parte do entorno do educandário Escola do Dr. João Fagundes, só para fazer essa correção.
Requerimento número 200, protocolo 1238-2022, lege, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo informações sobre a prestação de serviços do lixo no município de Uruguaiana. Isso se refere ao recolhimento, transbordo e transporte do lixo, senhor presidente. Lidos os requerimentos.
Em discussão, os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Algum requerimento verbal? Então, não havendo quem queira discutir, né, requerimento verbal, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Tribuna Livre número 32 de 2022. Requer o espaço da Tribuna Livre para que a delegada da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Interior em Alegrete, Daniela Barbosa de Borba, possa explanar sobre as ações realizadas na região. O vereador Egídio Carvalho vem respeitosamente, no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício à senhora Daniela Barbosa de Borba, titular da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil no interior do Rio Grande do Sul, com sede em Alegrete, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre, a fim de informar sobre as ações da sua delegacia na região que abrange. Justifica-se o requerimento para que seja apresentada a nova delegada de polícia, que assumiu recentemente a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil no interior, assim como informar as ações na região. Uruguaiana, em 25 de outubro de 2022, vereador Egídio Carvalho, bancada dos progressistas.
Senhor presidente, gostaria de usar a palavra nesse instante e dizer do encaminhamento que fiz à Delegacia Regional de Alegrete, Delegacia Regional de Polícia, requerimento encaminhado à nova delegada Daniela Barbosa de Borba. E não tão especial em falar das suas atividades, mas que esta sua presença aqui sirva de apresentação à nossa comunidade, para que saibamos, né, do currículo da doutora Daniela, das ações da doutora Daniela, da competência da doutora Daniela, e é muito importante que possamos aqui ouvi-la e mantermos essa sintonia que sempre mantivemos com os delegados regionais. Mais recentemente acompanhamos e tivemos um entrelaçamento muito grande com o delegado regional, doutor Valeriano Garcia Neto, e a delegada, além da doutora Patrícia, que já foi delegada regional, é a nossa segunda delegada, com muita honra que temos de termos mulheres à frente deste posto tão importante, que é comandar a Polícia Civil em nível regional. Eu tenho alguns dados da doutora Daniela Barbosa Borba, graduada em Direito pela Urcamp, Universidade da Região de Campanha. Em 2013, ingressou mediante aprovação em concurso público no quadro de servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no cargo de assistente de promotoria de justiça, desempenhando suas funções em Cachoeira do Sul e também em Bagé. Em 2010, ingressou mediante aprovação em concurso público na Polícia Civil do Estado como delegada de polícia, tendo desempenhado sua atividade policial na 9ª Região Policial como titular em Bagé dos seguintes órgãos policiais: 1ª Delegacia de Polícia, Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, pós-graduada em Ciências Criminais e professora universitária. Eu sempre digo que as mulheres são mais sensíveis, as mulheres, com a sua doçura, têm predicados importantes, principalmente para quem desempenha essa função da atividade policial. As mulheres são mais enérgicas, elas são mais detalhistas e, consequentemente, as mulheres são mais severas, todos nós sabemos. Então, quero cumprimentá-la e dizer que Uruguaiana abre suas portas. Já acompanhamos o trabalho da doutora Daniela há alguns meses, na cidade de Alegrete, e desejamos boas-vindas a ela. Uruguaiana lhe recebe de braços abertos. Gostaríamos que a senhora usasse esta palavra nesse instante. Delegada Daniela, por favor.
A tribuna está à disposição da delegada Daniela.
Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de, na pessoa do presidente dessa casa e do vereador Egídio, com o qual eu já tive a oportunidade de conversar, estive na rádio, né? Na pessoa desses dois nominados, eu cumprimento os demais vereadores dessa casa legislativa e os demais presentes. Ressalto aqui a presença do comissário José Carlos Zambiasi, que me acompanha, que trabalha juntamente comigo na 4ª DPRI. Pois bem, eu quero inicialmente agradecer o convite para essa oportunidade de me apresentar, para que vocês possam me conhecer um pouco mais. Recentemente, eu assumi a 4ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, Alegrete. Assumi no dia, mais precisamente, no dia 22 de agosto, minha posse oficial ocorreu no dia 12 de setembro, e de lá para cá eu venho, claro que dividindo aí a agenda entre os 4 municípios que compõem a 4ª Região Policial: Alegrete, Uruguaiana, Manuel Viana e Barra do Quaraí. Até eu já estava devendo essa visita aqui na Câmara. Semanalmente eu venho à Uruguaiana para tratar de assuntos de trabalho e, às vezes, em razão da agenda, a gente acaba não conseguindo fazer aquelas visitas que a gente pretende. Hoje, à tarde, eu vou fazer algumas, já tenho reuniões marcadas, porque eu entendo muito importante esse contato entre da polícia com a comunidade e da polícia civil com os demais órgãos. E, já falando nisso, eu gostaria de dizer da minha satisfação que de ter encontrado aqui na região, e em especial em Uruguaiana, uma boa relação da Polícia Civil, dos policiais civis, com as demais, com os demais órgãos, com as demais instituições. Né? Isso aqui, poder vir falar do nosso trabalho, das nossas, como o trabalho vem sendo realizado, é muito importante essa troca de informações, o contato da Polícia Civil com a Brigada Militar, a ROMU, os demais órgãos, eu entendo muito importante, já participei de algumas reuniões de trabalho, semana passada estive aqui em Uruguaiana, numa reunião com o Exército Brasileiro, com a Marinha, Brigada Militar e a Polícia Civil. Então, eu costumo dizer, né, o vereador Egídio falou, a delegada Patrícia e o delegado Valeriano, que me antecederam, então eu costumo dizer que é um grande desafio para mim, né, uma grande missão de poder dar continuidade aí ao trabalho que foi realizado por esses grandes colegas que fizeram um grande trabalho. Mas a ideia é dar continuidade a isso. E a gente aqui em Uruguaiana, nós contamos com a DPPA, Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, primeira DP, segunda DP, e depois as especializadas, né, DRACO, DEAN, DPCA. Eu venho acompanhando os trabalhos dos delegados, né, e dos agentes policiais, por óbvio, e os resultados têm sido bem positivos. Né, e eu costumo dizer que graças a essa integração também, né, graças à integração, porque nós hoje trabalhamos com um número muito aquém de policiais que seria necessário. Mas eu já levei até no dia da minha posse, um dia depois, no dia 13 de setembro, eu trouxe aqui a Uruguaiana o delegado Nedson, que é o diretor do Departamento de Polícia do Interior. Ele fez questão de conhecer todos os órgãos policiais, conhecer as equipes, conhecer as dependências, conhecer mais de perto o trabalho, porque às vezes só vendo uma notícia, né, não é o suficiente. Então eu fiz questão de trazer aqui para mostrar o trabalho que já vinha sendo desenvolvido e que nós queremos dar continuidade cada vez mais com mais efetividade. Agora, a partir de sexta-feira, dia 16, nós vamos dar início à Operação Fronteira. Essa operação, que é realizada em dois períodos de 40 dias, e ela vai ser, então, a operação, ela é a operação, nós temos no Estado a Operação Serra, a Operação Verão e a Operação Fronteira. Aqui nós teremos na Barra do Quaraí, claro que outro município, mas enfim, né, nós vamos iniciar esse trabalho lá, porque lá é que nós temos a base, mas, enfim, destacando sempre a importância do trabalho da Polícia Civil aqui e na região toda. Né? Os delegados que estão aqui na região são delegados novos, jovens delegados, que estão contribuindo muito para o trabalho da Polícia Civil. Os agentes também, agora à tarde vou fazer uma reunião de trabalho também com os colegas, porque é importante sempre fazer esse acompanhamento e eu estar presente também para poder acompanhá-los, né? Porque nós sabemos das dificuldades, carência de efetivo, enfim. Desde que eu cheguei na região, eu notei, como eu falei, que a nossa maior carência é a questão do efetivo, né? Mas nós já tivemos, já tínhamos recebido viaturas, já estamos, comparando com outros tempos, nós estamos bem servidos hoje, né, de viatura. Alguns órgãos ainda precisam melhorar nesse sentido, mas nós, comparando com outros tempos, nós estamos bem, recebemos computadores novos da Polícia Civil, estamos buscando cada vez mais melhorar também as nossas condições de trabalho, né? Isso eu acompanho com os delegados, porque nós sabemos da importância da qualidade ali do serviço, né? Os policiais precisam de um mínimo necessário para poder trabalhar, ainda mais considerando essa atividade tão, tão arriscada, né? Bom, outro ponto também que eu reputo importante, que recentemente nós recebemos lá na sede da regional, nós tivemos fomos sede de um curso, um treinamento, né, de tiro, de fuzil. Nós recebemos policiais da 4ª região e da 12ª região policial, que é Livramento. Os policiais tiveram um treinamento e a minha ideia é cada vez mais poder, né, intermediar para que os policiais recebam treinamentos. Isso é muito importante também. Com relação até para que seja de conhecimento de todos, nós temos, acredito que no início do ano que vem, é o que se espera, que a 4ª Delegacia de Polícia Regional ela seja transferida para um prédio novo, um novo prédio, né? E pode-se dizer que um prédio próprio, porque é do Estado do Rio Grande do Sul, e isso vai causar aí uma economia enorme para o Estado, né? Porque nós vamos, então, entregar um prédio que é alugado enfim, irmos para um prédio que é do Estado. Estamos esperando para poder efetivar essa mudança, estamos trabalhando, né, comissário, para que, em momento oportuno, essa mudança ocorra. Bom, eu me coloco à disposição, 15 minutos, né? 15 minutos. Enfim, eu me coloco à disposição, não sei quanto tempo eu fiz uso da palavra, mas me coloco, enfim, à disposição para eventual questionamento, enfim, o meu currículo foi lido brevemente. Eu sou natural de Bagé, como foi dito, são 12 anos na Polícia Civil, e desde que ingressei na Polícia Civil, acabei indo para a minha cidade natal. Nesses 12 anos, desempenhei lá minhas atividades, inicialmente na primeira Delegacia de Polícia, depois Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, e, por fim, a minha última lotação foi na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, de Bagé. Eu costumo dizer que eu imaginava que eu iria me aposentar em Bagé, né, mas acabei recebendo então esse convite para assumir aqui a titularidade da 4ª Região Policial, e como desafios, né, eu não costumo fugir dos desafios, eu aceitei então e estou aqui já há um pouco mais de 3 meses, conhecendo a região, porque eu não conhecia, né, apesar de ser bagiense, não conhecia Alegrete, não conhecia Uruguaiana, mas já estou bastante adaptada e claro, daqui para frente, acho que a gente vai cada vez mais estreitando aí a relação entre os órgãos, as instituições, porque eu imputo muito importante esse bom relacionamento. Inclusive, lá em Bagé, nesses 12 anos, sempre tive essa boa relação, sempre com todos os órgãos, saí de lá com a mesma ideia de aqui fazer o mesmo, né, de me colocar à disposição para que a gente possa, juntos, melhorar cada vez mais. E o trabalho da Polícia Civil é para a comunidade, é para todos nós. Muito obrigada, eu me coloco à disposição para eventual questionamento.
A palavra está Egídio.
Olha, nós queremos, logicamente, que agradecer a presença aqui da delegada Daniela e Temos sim algumas demandas. Eu acho que rapidamente tivemos a oportunidade de colocarmos o trabalho já iniciado, né, através do delegado Valeriano. São questões importantes para o Uruguaiana. Uma delas é a expansão da Corporação de Bombeiros. Uhum. Está a caminho, a gente sabe, né, dos trâmites que são complicados, são burocráticos, né, demandam uhum. longo tempo. Mas é de fundamental importância para o Uruguaiano hoje a expansão da Corporação de Bombeiros, que está numa área quase que inacessível, ou com extrema dificuldade de locomoção para os bairros mais distantes. Tanto é que agora, nesses dias, tivemos um incêndio no bairro onde cinco residências foram uhum. dizimadas. Por quê? Pela dificuldade da Corporação de Bombeiros, que está numa área bastante congestionada de trânsito, não ter esse fácil acesso, esse fácil meio de locomover-se onde ocorrem incêndios nos pontos mais distantes. Outro trabalho que nós temos encaminhado, delegado, e é evidente que vamos contar com seu apoio, é a criação de uma central de polícia, já uma área pré-estabelecida, com todas as condições, e que situa-se no epicentro da área urbana. Ela fazendo um raio, ela atinge a toda a periferia, uhum. indistintamente. É uma área ampla, onde poderá ser reunida ali todas as delegacias, que hoje estão em partes. Temos o bairro União das Vilas, a segunda delegacia, né? E esta medida pode trazer grande vantagem na parte operacional, principalmente a Polícia Sim. Civil, né, com local destinado a abrigar viaturas, né, cartórios, enfim, todas as condições necessárias para que tenhamos uma segurança pública, uma delegacia com tudo aquilo que carece o Uruguaiana. Então, contamos, evidente, com seu apoio, com seu trabalho, com a sua dedicação, sabemos da sua competência, e o Uruguaiana aguarda esse retorno. Quando houver a possibilidade, gostaríamos de conversar particularmente para que possamos estreitar mais essas demandas.
Sim, claro, claro. Não, nós já tínhamos conversado, né, eu e o vereador Egídio, da outra oportunidade, que estive na rádio, sobre esses dois assuntos, em especial sobre a central de polícia. Eu costumo dizer que é o sonho de qualquer cidade, né? Ter uma central de polícia, contar com uma central de polícia. Em Alegrete nós temos também destinado um terreno, e a ideia também é construir, né, uma central de polícia. Eu estive no local, o comissário Zambiage já me levou no local, eu estive conversando para ver a questão da viabilidade, aí teria que ver a questão para iniciar, né, construtora tal, mas enfim, isso aí está sim nos nossos planos, né, e contem comigo, né, para o meu apoio. Hoje a gente está procurando, claro, melhorar aquilo que é necessário nos órgãos policiais, né, para que eles possam trabalhar com o mínimo de dignidade, mas o nosso sonho realmente é uma central de polícia, onde a gente possa centralizar todos os órgãos.
Desculpa, eu quero fazer uma observação e uma correção. Quando eu me referi à Corporação de Bombeiros, evidentemente não tem nada a ver com Polícia Civil, porém, onde vai ser instalada a extensão da Corporação de Bombeiros era um prédio onde funcionava a 2ª Delegacia de Polícia Civil, a DEFREC. Então, tá. Por essa razão, sim, que teve que haver um empenho, obviamente, da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, consequentemente, sim, da Delegacia Regional.
Sim, sim.
Para esclarecer.
Ah, não, tranquilo, tranquilo. Até falando sobre as delegacias, eu acho que eu não falei devidamente. Aqui em Uruguaiana nós temos essas delegacias que eu já mencionei, e eu sempre costumo dizer que nenhum órgão é mais importante que os outros. Eu costumo passar isso para os delegados e para os agentes, porque todas as delegacias são importantes, desde a DPPA, que é a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, que é onde a pessoa chega para ser atendida no primeiro momento, ou porque foi até a delegacia procurar, ou porque a Brigada Militar, a Polícia Militar, encaminhou aquela pessoa lá. Então, a DPPA, o plantão, ele é fundamental, né? As especializadas, cada uma com a sua atribuição, DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a DPCA, Delegacia de Polícia, né, de Proteção à Criança e Adolescente, a DRACO, Delegacia de Repressão aos Crimes Organizados, né, e a primeira DP e a segunda DP, que são os distritos policiais, que ficam muitas vezes até com a maior, muitas vezes não, como é uma atribuição residual, ficam com a maioria das investigações aí, né, inclui crimes contra a vida, como homicídios, roubos, furtos, enfim, crimes contra o patrimônio e outros tantos crimes, né. Então, eu converso muito com cada delegado, né, para que a gente possa cada vez mais prestar um serviço de qualidade para a comunidade, um serviço de excelência, como eu costumo dizer, né, o nosso trabalho de polícia judiciária, para que a gente possa cada vez mais melhorar aí a nossas investigações, muito embora tenhamos essas limitações de efetivo, mas isso não nos desanima, né? Não nos desanima. A questão do abigeato na região, também eu não tinha mencionado, né? Nós temos em Alegrete a segunda DECRAB, uma delegacia que atende 42 municípios, né? Incluindo aqui Uruguaiana, e agora, nessa época do ano, todos somos sabedores de que a tendência, os furtos, ou melhor, até as carneadas, né, elas se intensificam. E na sexta-feira, até eu gostaria de mencionar aqui publicamente que, enquanto o Brasil todo parou, né, ou talvez o mundo, sei lá, assistindo o jogo, né, da Copa, o delegado Wellington e sua equipe aqui da 2ª DP estavam em diligência lá na Barra, eles acabaram autuando em flagrante, prendendo em flagrante, autuando e depois, consequentemente, autuando em flagrante um investigado, um suspeito, né, que estava ilegalmente mantendo ali combustível, né, gasolina em alguns galões, e estava com alguns barcos também, em situação não regularizada, e aí também nós já agora daremos sequência à investigação, né. Então, a questão do abigeato, como eu falei, é importantíssima. Semana passada, como eu falei, eu estive aqui numa reunião de trabalho com Exército, Marinha e Polícia Militar. Eu estive com os delegados Daniel, que é da DECRAB, delegado Nilson, que responde pela Barra do Quaraí, e o delegado Wellington, da 2ª DP, que tem na sua delegacia o cartório dos crimes rurais, enfim, que nós temos ali o combate ao abigeato. Então, nós pretendemos, em todas as delegacias, cada uma, intensificar as atividades junto com cada delegado, respectivo delegado titular e as suas equipes.
A palavra está à disposição da vereadora Zuma Sinello.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia. Bom dia aos nobres vereadores, nobre vereadora Márcia, público que nos acompanha, público no plenário, nosso ex-prefeito Schneider, bem-vindo a esta casa. Diretora de Ensino, Célia Dri, que nos acompanha também na reunião. Quero inicialmente cumprimentar a delegada Daniela. Seja bem-vinda, delegado, comissário Zambiasi. Bem-vindos a esta casa. Quero cumprimentar o vereador Egídio Carvalho pela excelente pauta, vereador, e de extrema importância. Confesso que eu não a conhecia. Muito prazer e seja sempre bem-vindo a esta casa. Dizer a importância da 4ª Delegacia Regional. Eu que tive muitos contatos com o delegado Valeriano, delegada Patrícia, e gostaríamos que essa cordialidade, que esse, né, os nossos encaminhamentos, inclusive a gente tem uma pauta também para lhe passar futuramente, já passou por direitos humanos, talvez depois a gente possa enquadrar juntamente com a vereadora Márcia, né, que é uma pauta do ano passado, e dizer que fiquei muito feliz da senhora participar em Bagé, da delegacia da DEAN, a qual nós temos uma grande representante aqui, a nossa delegada, né, que faz bastante diferença na vida das nossas mulheres e que tem feito um excelente trabalho, né, aqui para nós. E eu que Fui autora, juntamente com o prefeito Rony Mello, juntamente com a delegada Caroline Huber, do nosso CRAN. Né? Fundamos o CRAN em Uruguaiana, um grande sonho, sonhado há mais de 10 anos, e viemos em 2020 fundarmos o CRAN em Uruguaiana. Então, isso para nós é uma grande satisfação de estarmos falando. E também temos um encaminhamento da Casa de Passagem para as mulheres vítimas de violência doméstica, que está acontecendo em nosso município. De extrema importância, porque sabemos que os abusos, as agressões, por mais políticas públicas que temos, ainda é necessário nós termos esse olhar para as nossas mulheres. E dizer, delegada, que gostaríamos de visitá-la em Alegrete também, que eu sei que a senhora fica mais lá, e que a senhora tenha sucesso aí no seu trabalho, e que venha a Uruguaiana nos visitar e também atender as nossas grandes demandas que temos aqui. Obrigada e um sucesso aí na sua gestão.
A palavra está à disposição do vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, apresentar o plenário, ex-prefeito Schneider que está presente, apresentar a imprensa, a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, aproveitando a tribuna livre, já cumprimentando a delegada Daniela, colega e amigo Zambiasi, que sempre está aí participando de várias atividades. Delegada, com todo o conhecimento das ações que nós temos em toda a nossa região, mas especialmente uruguaiana, e eu quero que a senhora não entenda que é uma cobrança pessoal, mas sim pela função que a senhora exerce, com a proximidade do verão, certamente nós teremos aí o afastamento de nossos servidores aqui, mesmo que haja direcionamento, como a senhora colocou, para a Barra do Quaraí. Mas as deficiências de efetivo, que não é novidade para nós da segurança pública, em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todas as áreas de segurança, mas nós precisamos ser bairristas também, aproveitando a estada da senhora em Uruguaiana, aqui no Poder Legislativo. Nós temos uma deficiência no plantão, a gente sabe, que muitas vezes, para deslocar para a penitenciária, para levar pessoas que são presas, muitas vezes já ocorreu do plantão ficar fechado, tá? Guarnições tanto da Brigada Militar ou da própria Guarda Municipal apoiando nesses deslocamentos para que o plantão funcione. Não é culpa sua, não é culpa do delegado aqui. Mas nós precisamos pontuar essas questões sempre. E hoje é a senhora que está na delegacia regional. Ver que a necessidade passa por efetivo humano, passa muitas vezes por material de expediente, que eu estive ali na delegacia e vi a deficiência das condições de trabalho dos servidores. É inadmissível que o Estado queira que os agentes de segurança prestem serviço com as condições de trabalho que lhes são oferecidas. De nada nos adianta viaturas, armamentos, se o indivíduo, se o homem e a mulher não estiver dentro de uma mínima satisfação e condição de exercer sua atividade, né, para poder ser racional, inclusive, naquele momento. A senhora fala nas ações da DECRAB. Isso é uma preocupação muito grande nossa, voltando a lhe dizer da questão bairrista. Nós defendemos aqui, inclusive no Gabinete de Gestão Integrada, que a senhora acho que ainda não teve a oportunidade de participar aqui, que a DECRAB fosse sim em Uruguaiana. Inclusive deliberamos, acordamos, estava pronto o prédio, como agora se fala, na cidade da polícia, vereador Egito, que é essa, o termo que se usa hoje para conglomerado de delegacias de polícia civil. As cidades de polícia são muito bem-vindas, mas nós precisamos saber se nós vamos ter efetivo, vamos ter material, vamos ter condições de trabalho nos cartórios, porque nós precisamos que alguém nos ajude. E essa ajuda vai ser para a senhora, e por isso que constantemente nós cobramos isso. A gente vê aqui, mesmo que não diretamente de sua responsabilidade, um grave problema que nós temos em Uruguaiana com o Instituto Geral de Perícias. Não é problema do posto da perícia de Uruguaiana e nem dos servidores lotado aqui. Mas é um descaso do Estado quando a gente vê famílias chorando no costado de um corpo que está ou acidentado ou morto por uma morte violenta aqui na cidade, como aconteceu agora nesse último homicídio que ocorreu, desse desacerto ali, que diz que foi por trânsito, que não se sabe direito, e esse cidadão ficou ali aguardando a boa vontade de que venha alguém lá de Santana do Livramento para atender uma situação de Uruguaiana. Não é da sua responsabilidade. Queremos que some esforços e saiba de que isso afeta a nossa comunidade. E nós precisamos que o Estado do Rio Grande do Sul, as chefias nossas, tenham conhecimento disso e saibam de que os nossos servidores precisam. E nós não somos contra que nenhum policial militar, policial civil, vá desempenhar suas atividades na Operação Verão. É direito deles também. O que nós queremos é que o Estado faça a movimentação de servidores e nos dê a condição satisfatória, no mínimo satisfatória, de atender as necessidades de Uruguaiana. E nós temos graves problemas. A exitosa atividade do delegado Wellington na Barra do Quaraí é louvável. Aqui nós fizemos várias honrarias, momentos de homenagem aos policiais civis e outros em decorrência das ações policiais. Mas a gente vê, e a senhora deve estar hoje no grupo aquele dos crimes rurais, a gente está vendo toda hora problema ali e sabe que também demanda do efetivo especialmente. Então, para não ser redundante, longo, eu lhe peço que a senhora se some a todas essas questões de demanda. De nada nos, desculpe o termo que eu vou usar, de nada nos adianta ter a cidade da polícia se nós não tivermos homens e mulheres motivados a trabalhar, com condições sim de equipamento, de armamento e veículos, mas também com condições administrativas e estruturais para que se possa desenvolver as atividades. E o Estado do Rio Grande do Sul, eu estou dizendo, tem sido muito negligente com tudo isso, e aqui na região nossa de fronteira tem nos deixado muitas vezes na dependência da boa vontade, como estou falando aqui. Lá de Santana do Livramento, periodicamente estão deslocando peritos, legistas para nos atender aqui. Isto afeta também, obviamente, o trabalho da Polícia Civil. Lhe cumprimento aí pela sua vinda, sua estada, estamos nos colocando sempre à disposição também naquilo que pudermos ajudar. Mas é preciso pontuar algumas coisas para a senhora se inteirar e saber que nós também temos momentos graves e situações pontuais, como tem em todo o estado do Rio Grande do Sul, por onde a senhora andou. E eu continuo defendendo, delegado. A DECRAB, não que não tenha em outra cidade, como tem lá em Bagé, e como era para ser em Uruguaiana, e por um estalar de dedos foi parar em Alegrete. Né? Assim como foi parar comandos regionais em Livramento e outros lugares, nós defendemos, e eu defendo particularmente, eu, o vereador Clemente, defendo como bairrista que tem que ser aqui. A maior cidade da fronteira oeste, indicadores de violência, não por falta de trabalho dos servidores da segurança, os maiores indicadores, situações que existem em Uruguaiana que não existem em outros lugares. Então, minha saudação, bem-vinda, estamos sempre à disposição, mas precisamos falar disso. Muito obrigado.
É muito bom trocar essas informações, até porque, como eu disse, eu estou há 3 meses aqui, e, claro, chegando, né, conhecendo a realidade, mas para o vereador Clemente, o que eu gostaria de dizer que da minha parte, e para a vereadora, para todos, né, mas eu me coloco à disposição sempre para que a gente possa unir esforços, né? E todos nós só temos a ganhar se cada um fizer um pouco. E com relação ao efetivo, eu já, como falei, já levei a administração da polícia a necessidade de maior efetivo, e eu escuto muito e sempre peço aos delegados, aos agentes, eu sou muito de ouvir, e a gente sempre busca, dentro das possibilidades, melhorar as condições de trabalho dos nossos policiais. Essa é a ideia. Né? E a vereadora Zuma, ela até mencionou, né, que agora ela foi atender o telefone, mas eu realmente trabalhei mais de 3 anos como titular da DEAN de Bagé, que para mim foi uma experiência foi maravilhosa. Eu confesso que eu saí de Bagé e da DEAN com o coração partido. Me coloco à disposição também. Inclusive, semana passada, eu acho que eu fiquei sabendo que o CRAN, né, Centro de Referência e Atendimento à Mulher, fez um elogio ao atendimento de uma vítima, lá na Delegacia da Mulher, que a vítima se sentiu muito acolhida, ela estava muito sensível naquele momento, ela se sentiu muito acolhida. E isso, para mim, é muito importante, né, saber que o trabalho da DEANTA está sendo realizado da forma como deveria, acolhendo as vítimas naquele momento muito de fragilidade. Então, eu até repassei à delegada Caroline e à equipe, hoje vou falar com cada um deles, né, agradecer, repassar o meu agradecimento e o meu reconhecimento da importância desse atendimento.
A palavra está à disposição da vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui especialmente o nosso ex-prefeito Schneider. Uma alegria ter o senhor aqui no plenário. Getúlio Valls, também obrigada pela presença. Também quero destacar a presença do nosso escritor, que está sempre aqui conosco, né, o Ricardo, uma figura sempre presente aqui conosco, participando. E o pessoal que nos acompanha aqui no plenário, principalmente a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. E um cumprimento especial à nossa delegada, Daniele. Parabéns, Daniele, pelo cargo assumido. É merecido, com certeza, é um cargo por mérito. E quero te desejar na tua caminhada muito sucesso, que seja sempre abrilhantada de um trabalho realizado com competência, com brilhantismo, dedicação, que já é peculiar dos policiais que trabalham na segurança pública. E, apesar de todas as dificuldades, das carências, enfrentam os desafios diariamente, com muita coragem, muita determinação e trazendo um resultado positivo para as nossas comunidades, né? Eu, como protetora de animais, eu gostaria de destacar que a Polícia Civil foi brilhante ao criar os cartórios de crimes especializados contra os animais. Então, são cartórios que estão sendo bastante atuantes nessa área. E muitas vezes eu escuto assim, delegada, ah, mas é só um cachorro, mas é só um animal. Não, não é só. São seres vivos, mas principalmente dotados de direito. Hoje os animais são sujeitos de direito com os seus direitos protegidos, inclusive pela legislação federal, estadual e municipal, porque Uruguaiana também se destaca numa legislação de proteção animal. E eu sempre digo que lei que não funciona, lei que não tem eficácia, é letra morta. E letra morta não precisamos, precisamos de eficácia. E aqui eu não posso deixar de destacar a atuação brilhante do delegado Matheus, que se destaca muito nos ajudando, porque nós, protetores, ONGs, associações, muitas vezes a gente precisa da força policial para enfrentar situações de grandes desafios, onde eu mesma já fui agredida por um sujeito que estava agredindo um animal, e eu fui sozinha para atender a demanda, e eu fui agredida por essa pessoa. Então, muitas vezes, a gente precisa, sim, desse reforço, e a Polícia Civil tem se destacado, e muito. E que mais cartórios especializados em crimes contra os animais se criem ao longo das cidades pelo Brasil. Então, eu não poderia deixar de destacar. Recentemente, um sujeito foi preso, está na penitenciária modulada de Uruguaiana, né? Suspeito de matar a pauladas um cachorro. Então, é importante que a comunidade saiba que animais são sujeitos de direito, sim, e que a Polícia Civil está atenta para fazer cumprir a lei, que são leis que existem no Brasil de proteção, né? Então, eu parabenizo a Polícia Civil, eu parabenizo os delegados que são atuantes nesta causa e peço que esse trabalho seja, além de apoiado, seja ampliado e reforçado, porque é muito importante. Porque quando tu vê um animal sofrendo, espancado, com certeza ele não merece, né? E nós somos a voz desses animais. Nós lutamos por eles, que eles não têm autodeterminação de fazer isso, né? Então, nós somos a voz deles. Hoje, nesse momento, eu quero parabenizar. A delegada Daniele representa as mulheres. Tu és todas nós. Muito obrigada, Daniele.
Deixa eu só fazer uma observação. Como eu falei, nenhuma delegacia é mais importante que as outras, né? E eu represento todas as causas, aquelas que a gente tem que defender, né? Eu também represento os animais, né? Se pesquisar um pouco da minha história, eu fiz um trabalho constante lá com a inspetora Patrícia Coradini, em Bagé. A vereadora Beatriz Souza, quando eu era titular da DPPA, do Pronto Atendimento, nós tínhamos na central de termos circunstanciados um cartório. A gente criou que a Patrícia, eu e a Patrícia, né, só no combate de maus-tratos. Nós começamos ali, somente nós duas confiando naquele trabalho, com o apoio das voluntárias lá de Bagé, e ouvindo muita piada, né? Que desfazendo do trabalho e tal, e eu disse, deixa que, né, a gente não precisa que ninguém fique elogiando o nosso trabalho, desde que a gente saiba que a gente está fazendo a coisa certa. E aí depois, com o apoio do meu, na época, o meu grande amigo hoje, o delegado Benites, Luiz Eduardo Sandim Benites, nós criamos o Cartório dos Crimes Ambientais, né, e que, claro, a nossa maior demanda era os maus-tratos de animais, maior número de ocorrências. Nós não tínhamos, claro, as voluntárias, o atendimento dos animais, às vezes cada uma de nós fazia alguma doação, nós fazíamos procedimento, né, para o animal ser atendido, enfim. No cartório, depois dali eu fui para a primeira DP, eu levei o cartório e a Patrícia comigo, nós seguimos realizando esse trabalho, até que a delegada Nadine, né, Nadine Flor, que foi a nossa chefe de polícia, foi eleita deputada estadual, ela criou o selo Delegacia Amiga dos Animais, né, que Uruguaiana recebeu também. Né, e eu gostaria de dizer que Bagé foi uma das pioneiras nesse combate. Né, e isso, muito me orgulho de ter feito esse trabalho com a inspetora Patrícia. E Bagé, quando foi criado o selo da Delegacia Amiga dos Animais, nós estávamos lá. Né, então, isso é um trabalho que muito me orgulha. Podem contar comigo também nesse combate. Quando eu fiquei sabendo daquele crime contra, acho que um poodle, né? Eu fiquei muito triste, mas fiquei também, por um lado, feliz em saber que o delegado Matheus e a sua equipe, a delegada Carol, que deu apoio também da DEAN, deu um apoio, que a gente tem policiais que... nós estamos aqui para combater a criminalidade. Não interessa qual crime seja. Crime de maus-tratos animais, ou seja, maus-tratos animais é crime, e ponto. Quer goste ou não, nós temos que fazer o nosso trabalho. Né? Então, eu estou aqui, os delegados, a gente estamos aqui para combater a criminalidade, seja ela qual for. Né? Sem escolher o crime que nós vamos trabalhar. Nós temos que combater com todas as nossas forças e com as nossas limitações, mas temos que combater. Né? Então, eu gostaria até de deixar claro, né, que eu também sou amiga dos animais. Tá bom?
Vereador Juca.
Senhor presidente, colegas vereadores, ao nosso público que nos acompanha através da transmissão da rede social, ao nosso plenário, comissário, ao cumprimentar o nosso ex-prefeito Schneider, a gente cumprimenta a todos que nos acompanham no plenário da Câmara. Nossa delegada Daniela, seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Como é bom chegar e se deparar com... Eu sou militar, nosso colega vereador Clemente é policial militar. E se deparar com alguém que respeita a hierarquia e principalmente tem a liderança, que a gente já está vendo que é a sua liderança aqui nessa casa, aceitar o desafio, como diz o secretário, o colega Clemente, com todos os problemas que existem na questão humana, na questão de equipamentos, material, mas mesmo assim a senhora aceitou, após 12 anos de Polícia Civil, esse desafio. E a primeira coisa que fez, saiu viajar e conhecer os seus subordinados, que embora, como a senhora cita, muito bem na palavra, não é a senhora, é uma entidade inteira. São colegas que, mesmo sendo policial civil ou delegado, fazem parte do seu comando. Então, é um conjunto que vai fazer com que tenha sucesso. Eu tenho certeza disso. Ver falar aqui com a liderança, e vejo pela sua idade, pouca idade mesmo, assim, com uma baita experiência. Mais de 20 anos no serviço público. E a gente acompanha aqui, dou os parabéns ao vereador Egídio em trazer essa casa alguém que está passando uma credibilidade. Já traz boas notícias também, que chegou computadores, algumas viaturas. A gente sabe da dificuldade do serviço público. E aqui em Uruguaiana a gente tem trabalhado muito em parceria também, o poder público, principalmente o executivo municipal, em dar o suporte em algumas situações que a gente possa ajudar. E eu acho que esse é o sucesso e o segredo para nós atingirmos os objetivos. e sei que a senhora também vai poder contar com esse, com essa, com o poder legislativo na busca de melhoria, quem sabe suprir algumas necessidades que a gente já viu que tem, mas não adianta a gente chorar, nós temos que arremangar as mangas e trabalhar como a senhora está trabalhando. Então, o Executivo Municipal já trabalhou e a delegada Carolina comprova isso. Nós realizamos alguns meses atrás, né, colega vereador Delgado, uma melhoria nas instalações junto à delegacia, que melhorou a visão daquele espaço, uma parceria entre a delegacia, a iniciativa privada e o poder público. E isso é o segredo. Quando existe a credibilidade de um trabalho, que eu tenho certeza que na sua gestão irá ter, muitas coisas irão avançar sem esperar com que as nossas lideranças políticas venham a resolver. Então, eu queria dar os parabéns, agradecer ao Egídio por trazer uma delegada, delegada Daniela, que, como eu digo, com 12 anos já tem uma baita experiência e mostra que força e conhecimento de causa. E por isso que eu acredito que tenha certeza que teremos sucesso, tá? Seja bem-vindo, colocamos à disposição. Obrigado. E bom dia para a senhora.
Obrigado. Vereador Marcelo.
Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, plenário. Seja bem-vinda, doutora. Seja bem-vinda à Câmara de Vereadores, seja bem-vinda à Uruguaiana, à nossa região. A Alegrete é uma cidade que também mora no meu coração. Eu, uma vez por mês, eu estou em Alegrete, tenho muitos amigos. O meu deputado federal, o deputado federal Afonso Mota, é de lá. A família da minha esposa reside lá. Irei passar o Natal e o Ano Novo em Alegrete. E Bagé também a gente tem um carinho muito especial. Tem a história que um gurizinho de 8 anos, uma vez quando choveu, chorou, porque ele não conhecia a chuva. Aí, é, Bagé é a nossa rainha da fronteira oeste. E as nossas características são muito parecidas, economicamente, culturalmente. E essa vinda da senhora, que conhece a nossa região, que é daqui, que está aqui, é muito importante. Fica aqui o desejo de sucesso no seu trabalho. Enfrentar bandidos não é fácil. E eles estão em todos os lugares, onde a gente menos espera. Enfrentar bandidos nunca é fácil. E a bandidagem tem uma facilidade em se unir, enquanto as forças da lei, as pessoas de bem, acabam não se unindo. Então fica aqui o reconhecimento a todos os integrantes da Polícia Civil, comissário, senhora, sua equipe, que tenham um sucesso nessa empreitada aí. Nós estamos na torcida, pode contar com o meu gabinete, com esta Câmara, as pessoas de bem estão no seu lado. Sucesso.
Em nome da presidência da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, agradecemos a presença da doutora Daniela. Da doutora Daniela, nossa delegada regional, né? E dizer que a primeira impressão é a que fica, né? E a impressão que nós ficamos da senhora é que a senhora é muito competente, que não lhe falta vontade de trabalhar, né? Os problemas a gente resolve com o tempo. Seja bem-vindo, Uruguaiana está de portas abertas, né? Precisamos muito do seu trabalho. E Uruguaiana é uma cidade que tem alguns índices, né, mais elevados de crimes, e a gente, através da mídia, fica sabendo disso. Então, sabemos que o trabalho incansável da Polícia Civil, com seu time aí de delegados, cada um melhor que o outro, a gente já conhece alguns, né, estão dispostos a fazer valer a lei. Muito obrigado. Faremos uma pausa para documentar em foto a sua presença. Retomando os trabalhos, solicito a presença do secretário. Solicito ao secretário que faça a leitura da indicação.
Indicação número 61, protocolo 1233-2022, Lege, vereadora Zuma Cinello, indica ao Poder Executivo que viabilize o retorno do evento Feira de Etnias.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito a leitura das moções.
Moção 274, protocolo 1229-2022, Lege, vereador Zácaro, Congratulações ao CTG Sinuelo do Pago e ao professor Vinícius de Abreu da Cruz, intérprete de Libras, pela realização e participação na 44ª Califórnia da Canção Nativa. Moção número 275, protocolo 1230-222, Lege, vereador Zácaro, congratulações aos participantes da Califórnia Estudantil, que foi realizada na primeira noite da 44ª edição da Califórnia da Canção Nativa. Moção número 276, protocolo 1231-2022, Lege, vereador Zácaro, congratulações aos professores e coordenador da primeira Califórnia Estudantil. Moção número 277, protocolo 1234-2022, Lege, vereador Zácaro, congratulações à Corte do Carnaval 2023. Moção número 278, protocolo 1235-2022, Lege, vereador Carlos Delgado, congratulações para a Celemaster Proagato pela conquista do heptacampeonato gaúcho Série Ouro de Futsal Feminino de 2022. Moção número 279, protocolo 1239-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor Antônio Constantino de Oliveira Batista. Moção número 280, protocolo 1240-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor a Luciane Duarte Gonçalves pelo dia do fonoaudiólogo.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em primeiro turno, discussão e votação, solicito ao secretário que faça a leitura do parecer ao PL 124.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei nº 124/2022, protocolo número 957, Lege 2022. Procedência Poder Executivo, estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2023, vereador Joalcei Alves. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sob o número 624, Lege 2021, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 165, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Nesse sentido, tem a Lei Orgânica, a Lei Orçamentária Anual, LOA, papel fundamental nas ações governamentais, pois sua composição está lastreada no que for cabível na plataforma do governo, com o intuito de buscar a satisfação da coletividade de modo organizado e, principalmente, de forma planejada. Registramos que foi realizada audiência pública para apresentação do referido projeto na data de 23 de novembro do corrente, às 10h15, neste Legislativo, conforme documentação registrada em ata, gravação e documentos anexos ao processo. A audiência foi realizada também de forma virtual, para maior abrangência de divulgação. Esta casa criou canais para recebimento de sugestões através do site, e-mail, página Facebook e protocolo. Foi constatada a análise e aprovação da LOA, Lei Orçamentária Anual, por parte dos conselhos municipais deliberativos referentes aos programas dos seus respectivos fundos municipais: saúde, educação, assistência social, Fundeb e Previdência. O Executivo foi informado através do ofício executivo número 195/2022 para verificar questões a serem apresentadas ou corrigidas quanto aos anexos que obrigatoriamente devem integrar e acompanhar a Lei Orçamentária Anual, conforme dispõe o artigo 2º, parágrafos 1º e 2º da Lei número 4.320/64. Necessitam estar demonstrados na mesma estrutura programática da despesa orçamentária até o nível de elemento da despesa, Verificamos que o anexo número 6, programa de trabalho, se encontra demonstrado somente até o nível de projeto atividade. Situação a ser ajustada. A entrada em vigor a partir de 2023 da portaria STN número 710, de 25 de fevereiro de 2012, que estabelece a classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizada por estados, Distrito Federal e municípios, é necessário que as fontes de recursos constantes no projeto de lei sejam ajustadas, pois não se encontram padronizadas de acordo com a portaria, conforme pôde ser verificado no anexo 2, especificação da receita número 4.320, e o anexo 15, demonstrativo da receita e da despesa, destinação e fonte de recursos. Destaca-se a necessidade de alteração das fontes de recursos de acordo com a portaria STN 710-2021, conforme o disposto no artigo 1º da portaria conjunta SOF-STN número 20, de 23 de fevereiro de 2013. Registrou-se a constatação em relação à receita corrente estimada e à despesa corrente fixada, que se encontra no índice de 93,5%, ou seja, muito próximo ao índice de 95%, que implica em várias vedações à administração pública, acima da situação de alerta prevista no parágrafo 1º do artigo 167-A da Constituição Federal de 85%, podendo o Poder Executivo executar as medidas de contenção de gastos de que trata o referido artigo. O Poder Executivo, referente aos questionamentos enviados, protocolou emenda modificativa número 90, encaminhando as informações e os anexos alterados conforme indicação efetuada no ofício supramencionado. A presidência do Poder Legislativo foi consultada através do número 1223-ADM-2022 para que fossem analisados os orçamentos e necessidades do Poder Legislativo para 2023, que manifestou através do Departamento de Contabilidade e Finanças estar em acordo à proposta do projeto da LOA 2023. Foram apresentadas pelos vereadores as seguintes emendas aditivas à LOA 2023, as quais alteram os anexos 3, 6, programas de trabalho, e 7, demonstrativo das funções e programas. Anexo 4, descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades do referido projeto. 1. Emenda número 68, protocolo 1080, Lege 2022, vereador Clemente, com alteração no programa 4142 da Secretaria Municipal de Cultura para inclusão através da cultura, investimentos na valorização e promoção da cultura afro-brasileira e indígena, proporcionar a inclusão social através da cultura de crianças e adolescentes, investimento em eventos e projetos de promoção e valorização da cultura afro-brasileira e indígena, promoção da igualdade racial e apoio e investimento nas ações da Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. Emenda número 69, protocolo 1081, Lege 2022. Vereador Clemente, com alteração no programa 4159 da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, Olhos da Comunidade, garantir a segurança da população, e zelar pelo patrimônio público municipal e aquisição de material do expediente, veículos, etilômetros, mobiliário e equipamentos, contratação de serviços, contratação de cursos de formação, capacitação, qualificação e atualização dos agentes de segurança pública municipal, aquisição de coletes balísticos, munição e armamento letal e não letal, aquisição, uniformes e EPIs, aquisição e manutenção de viaturas, combustíveis e lubrificantes, realização de concurso público para a Guarda Municipal e ROMU, investimento em recursos, sistemas, equipamentos de tecnologia para a melhoria da segurança da população, manutenção, modernização e ampliação do sistema de videomonitoramento, inclusive através da aquisição de drones, investimentos para a melhoria e modernização do sistema de comunicação da sala de operações da Guarda Municipal, formação e qualificação dos servidores.
Emenda número 70, protocolo 1082/LES 2022, vereador José Clemente, com alteração do programa 4158 da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, Gestão, Modernização e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, inclusive através da aquisição de material de expediente, mobiliário e equipamentos, contratação de serviços, reforma, melhoria, modernização e ampliação da infraestrutura física, administrativa e operacional da Secretaria, formação e qualificação de servidores, investimentos em recursos da tecnologia e veículos e aquisição de materiais de recursos para a fiscalização de trânsito e operações de segurança no trânsito, sinalização viária e educação para o trânsito. 4. Emenda número 7183, protocolos 1083 e 1140/LES/2022. Vereador José Clemente, com alteração no programa 4202 da Secretaria Municipal de Educação, modernização das cozinhas escolares. Modernizar e atualizar os instrumentos de trabalho das cozinhas escolares, aquisição de utensílios, equipamentos mobiliários para a cozinha e eletrodoméstico, manutenção e melhoria da rede de energia elétrica das cozinhas e reforma. Ampliação e modernização das cozinhas escolares e investimentos na melhoria das condições de trabalho, higiene e segurança das cozinhas escolares. 5. Emenda número 72, protocolo 1084/LES/2022. Vereador José Clemente, com alteração no programa 4012 da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, Cidade Acessível. Construção, ampliação e reforma de rampas de acessibilidade nas esquinas das vias públicas e em espaços públicos. Órgãos públicos municipais, praças e parques municipais. Implantação e investimento de medidas para garantia de acessibilidade no passeio público e reforma, modernização, revitalização e melhoria do terminal de passageiros de ônibus. 6. Emenda número 73, protocolo 1085/LES/2022. Vereador José Clemente, com alteração no programa 41.3 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, encaminhar ao Ministério Público fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, fiscalizar as entidades de atendimento, aplicar medidas de proteção zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos pelo ECA, cumprindo com eficácia sua missão social, executando com zelo as atribuições que lhe forem confiadas, bem como garantir condições para manutenção, infraestrutura e modernização do Conselho Tutelar, incluindo aquisição de equipamentos, recursos de informática, contratação de serviços, reformas, modernização e ampliação da estrutura física, administrativa e operacional do Conselho Tutelar, aquisição de veículo para a atividade do Conselho Tutelar e investimento na aquisição de materiais e divulgação para o combate e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes e capacitação dos conselheiros tutelares. 7. Emenda número 74, protocolo 1086/2022, vereador José Clemente, com alteração no programa 4121 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Segurança Alimentar e Nutricional, barra distribuição de cestas básicas, mediante a inclusão de pão e leite e investimento para o aumento da aquisição das cestas básicas a serem distribuídas, incluindo a destinação de cestas básicas para programas de assistência aos idosos e às mulheres vítimas de violência doméstica. 8. Emenda número 75, protocolo 1087/2022, LEG. Vereador José Clemente, com alteração no programa 4134 da Secretaria Municipal de Educação, reformas, manutenção, construção, ampliação, reforma, melhoria e construção de prédios escolares e construção de salas de aulas nas escolas municipais de ensino fundamental e educação básica, incluindo melhorias nas instalações elétricas e sanitárias das escolas. Ofertar estrutura física adequada para a comunidade escolar e reformas e melhorias nas pracinhas das escolas de educação infantil. 9. Emenda número 76, protocolo 1088/LES/2022. Vereador José Clemente, com alteração no programa 4141 da Secretaria Municipal de Cultura, incentivar a prática da cultura comunitária para desenvolvimento da inclusão social, transferência de receitas públicas para entidades culturais e artísticas e para eventos e projetos artísticos e culturais da cultura popular brasileira e da cultura gaúcha e para o apoio e fomento aos artistas e às entidades locais para a preservação, conservação, manutenção e restauração do patrimônio cultural do município. 10. Emenda número 77, protocolo 1089/2022. Vereador José Clemente, com alteração no programa 4212 da Secretaria Municipal de Educação, aquisição de materiais didáticos pedagógicos, atender a demanda com compras de materiais pedagógicos e de expediente, inclusive através da disponibilidade da garantia de materiais didáticos pedagógicos e de expediente e recursos e materiais didáticos pedagógicos para salas de recursos multifuncionais e ou salas de atendimento educacional especializado das escolas municipais de educação infantil e aquisição de recursos de tecnologia assistiva para salas de recursos multifuncionais. 11. Emenda número 78, protocolo 1090/LES/2022, vereador José Clemente, com alteração no programa 4168 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Manutenção, Centro de Referência e Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, manter os serviços realizados no Centro de Referência e Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, sem ferir o seu direito e autodeterminação, promovendo meios para o fortalecimento de sua autoestima e tomada de decisões como a denúncia, aquisição e disponibilização de alimentação, incluindo cestas básicas e acompanhamento nutricional às mulheres vítimas de violência, ampliação de equipes multidisciplinares para atendimento, avaliação social e acolhimento às vítimas e inclusão em cadastro social para acesso à moradia / habitação, e em programas municipais de capacitação e qualificação profissional. 12. Emenda número 79, protocolo 1091/LES/2022, vereador José Clemente, com alteração no programa 4147, da Secretaria Municipal de Saúde, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Aumentar o número de procedimentos de medida complexidade, de média complexidade e consultas especializadas, inclusive através do investimento na aquisição e custeio de consultas, exames e procedimentos médicos. Investimento na aquisição e custeio de consultas, exames e procedimentos médicos de média complexidade voltados à saúde da mulher e para a atenção e o cuidado das crianças com necessidades específicas. 13. Emenda número 80, protocolo 1119/2022, vereador Celso Duarte, relator da LDO 2023, encaminha a relação das emendas já acolhidas na LDO 2023, compatibilizando-as com a LOA 2023 para a composição desse projeto. 14. Emenda número 81, protocolo 1138/LES/2022, vereador José Clemente, com alteração no programa 4220 da Secretaria Municipal de Cultura, Cultura para Todos, incentivar o acesso à cultura e manifestações artísticas, investimento, apoio e fomento a projetos artísticos e culturais de artistas locais e das comunidades dos bairros, investimento e apoio em eventos e projetos voltados à promoção da igualdade racial e a valorização e a promoção da cultura gaúcha e investimento e apoio a projetos desenvolvidos por entidades sociais voltados à arte, à cultura e à cidadania e inclusão social. 15. Emenda número 82, protocolo 1139/LES/2022, vereador José Clemente, com alteração no programa 4019 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, inclusão através do esporte e lazer, propiciar a inclusão social através do esporte e lazer de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, apoio e investimento em projetos sociais de promoção e desenvolvimento do esporte feminino, investimento em ações e projetos sociais e de promoção e desenvolvimento do esporte e do lazer para crianças e jovens de baixa renda e ou situação de vulnerabilidade social e apoio e fomento às entidades esportivas e eventos do futebol amador. 16. Emenda número 84, protocolo 1149/LES/2022. Vereador José Clemente, com alteração no programa 4014 da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana Rural, próprios municipais, prédios, praças e parques, aquisição de materiais, equipamentos e serviços necessários à continuidade da manutenção e reforma dos prédios municipais, praças e parques, implantação de novos brinquedos infantis e equipamentos para as práticas desportivas e de ginásticas para academias ao ar livre e a construção de novas academias ao ar livre para o uso da comunidade e investimentos para reforma, melhoria e construção de pistas de skate, ciclovias e manutenção e reforma para quadras esportivas, melhorias nos sanitários dos espaços públicos, praças e parques e investimento na melhoria da iluminação pública de praças e parques. Após estudo das emendas apresentadas e devidamente justificada, constatamos que todas são viáveis e compatíveis com a LDO/2023 e o PPA/2022/2025, por isso somos favoráveis ao acolhimento das mesmas. Analisadas as documentações apresentadas no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável e a aprovação do presente projeto de lei com as emendas propostas. Sala das Comissões, em 5 de dezembro de 2022, relator, vereador Joalcei Gonçalves, e votos de acordo, senhor presidente.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O PL 124 do Orçamento 2023 retorna na próxima reunião em segundo turno de discussão e votação. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário que faça a leitura do parecer às contas do gestor do município no exercício de 2016.
Comissão de Finanças e Orçamento. Do relatório, o assunto, o TCE, o Rio Grande do Sul, encaminha e-mail comunicando que emitiu para ser relativo às contas do gestor do município de Uruguaiana no ano de 2016, decisão transitada em julgado no processo 02630/0200/16/5. Do relatório, chega a esta comissão de Finanças e Orçamento, e-mail número 27/2022, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em que o TCE do Rio Grande do Sul encaminha e-mail comunicando que emitiu parecer relativo às contas do gestor do município de Uruguaiana no ano de 2016. Decisão transitada em julgado no processo número 026/0200/16/5. Conforme artigo 196, parágrafo 1º do Regimento Interno do Poder Legislativo de Uruguaiana, relata-se a matéria de modo a proferir parecer acerca do exame das contas do ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor Luiz Augusto Furman Schneider, exercício de 2016. Inciso 1º. Após a publicação, os processos serão enviados à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo de 45 dias para emitir pareceres, opinando sobre a aprovação ou rejeição dos pareceres do Tribunal de Contas. A análise de contas foi protocolada sobre o número 613/2022 LES, em 22 de julho de 2022, enviada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, conforme o processo número 02630/0200/16/5, que gerou o parecer. Foi encaminhado o ofício número 0125/2022, CFO, ao interessado em 13 de setembro de 2022, registrando o prazo máximo de 15 dias para a apresentação de defesa oral ou escrita junto a esta comissão. Ressalta-se que o documento foi recebido pessoalmente pelo ex-prefeito no dia 14 de setembro do corrente ano. Registra-se que o interessado foi ouvido pelos membros da Comissão de Finanças e Orçamento na reunião extraordinária do dia 21 de setembro de 2022 e manifestou-se oralmente a respeito de suas considerações sobre o processo em análise. Registra-se ainda que no dia 7 de outubro o ex-prefeito realizou a juntada de documentos de defesa, os quais foram recebidos pelo protocolo desta Casa Legislativa. Da análise, verifica-se que o presente parecer número 21-265 faz menção ao balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas de governo, conferem ao administrador durante a sua responsabilidade, o senhor Luiz Augusto Furman Schneider, falhas prejudiciais ao erário, as quais na sua globalidade, comprometem as contas em seu conjunto, gerando situações ensejadoras de recomendação no sentido da sua correção para os exercícios subsequentes. Sendo assim, o TCE Rio Grande do Sul decidiu emitir por unanimidade parecer desfavorável à aprovação das contas de governo do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, correspondentes ao exercício de 2016, gestão do senhor Luiz Augusto Furman Schneider, em conformidade com o estabelecido no artigo 2º da resolução do TCE número 1.009 de 19 de março de 2014. Em relação à gestão fiscal, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul apontou que não foram cumpridas as exigências da Lei da Transparência, Lei de Acesso à Informação, despesa com pessoal, restos a pagar e equilíbrio financeiro. Em relação aos itens da Lei de Transparência e da Lei de Acesso à Informação, o interessado reconheceu as inconsistências apontadas pela equipe do TCE, mas observando que os itens apontados relacionam-se a aspectos meramente técnicos de funcionamento do site do município de Uruguaiana, que era gerido e mantenido pela diretoria de informática, com apoio técnico da empresa Dueto Informática, não havendo gestão política ou interferência do gabinete do prefeito. Em relação à despesa com o pessoal, o parecer conclui que os percentuais apurados no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2016 são superiores ao limite máximo previsto, uma vez não efetuada até o encerramento do terceiro quadrimestre de 2016. A redução da totalidade do excesso. Conforme o interessado, a supervisão de instruções de contas municipais CICM do Tribunal de Contas do Estado, Rio Grande do Sul, aponta não ter condições de cálculo da dedução do percentual da revisão geral, tornando o índice 68,69% irreal e o apontamento perdendo seu fundamento. Sobre o item restos a pagar, o parecer técnico aponta não atendimento ao artigo 42 da LC Federal, número 101/2000, conforme a defesa do ex-gestor, existem conflitos de entendimento entre a área técnica da Secretaria da Fazenda do município de Uruguaiana e o grupo de auditores do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, no tocante ao tratamento classificação de empenhos anulados no exercício do orçamento municipal. Destacando ainda que, frente à orientação e procedimentos consolidados dos técnicos municipais da Fazenda, não incorre decisão política ao gestor municipal. Outro sim, se passa análise do equilíbrio financeiro. Neste ponto, o processo administrativo do Tribunal de Contas do Estado apontou que a insuficiência financeira existente no encerramento do exercício de 2016, no valor de R$ 27.596.414,86, é superior em 402,18% à apresentada no encerramento do exercício de 2012, demonstrando uma situação de desequilíbrio financeiro, concluindo-se pelo não atendimento do dispositivo do inciso 1º do artigo 1º da LC Federal 101/2000. Por fim, em reação à educação infantil, se apurou que no exercício exposto o município de Uruguaiana não oferecia vagas universais em número suficiente de pré-escola para crianças na faixa etária de 4 a 5 anos, de forma a atender a meta 1 do PNE, prevista na Lei 13.005/2014. Ainda sobre a entrega de documentos, cópia das atas de encerramento dos inventários de bens e valores, o parecer aponta que o documento de peça não atende à exigência regimental. O ex-gestor argumenta que tal apontamento e interpretação documental é fruto de análise equivocada da estrutura administrativa municipal de Uruguaiana. Do parecer, verifica-se a ocorrência de irregularidades passíveis de apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e que caracterizam o descumprimento de normas de administração financeira e orçamentária, transgressão e dispositivo das leis e resoluções conforme citadas no relatório acima, recomendando-se inclusive ao atual gestor que evite a ocorrência de falhas como as apresentadas nesse processo e adote medidas visando a sua regularização. Nesses termos, à luz do processo encaminhado a essa Casa Legislativa pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o ex-gestor apresentou ponto a ponto a sua argumentação para as falhas prejudiciais ao erário apontadas, principalmente nos quesitos de despesa com o pessoal e equilíbrio financeiro. Falhas essas que comprometeram contas em seu conjunto e ensejaram recomendação no sentido de sua correção para o exercício subsequente, com consequências diretas ao atual gestor que recebeu uma herança administrativa comprometida. Cabendo, por fim, ponderar também, de maneira destacada, sobre a argumentação apresentada pessoalmente na Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião extraordinária no dia 21 de setembro de 2022, na qual o ex-gestor senhor Luiz Augusto Furman Schneider explanou sobre dificuldades processuais e financeiras encontradas quando, em busca de disponibilização de documentação junto à Prefeitura Municipal, informações importantes que deveriam ser obtidas dentro de um prazo determinado, de modo a auxiliar no atendimento aos questionamentos por parte do Tribunal de Contas do Estado de Rio Grande do Sul e, por consequência, comprometendo garantia de ampla defesa frente ao processo. Sendo assim, ante o exposto, considerando o parecer número 21265 do Tribunal de Contas do Estado /RS, após análise da documentação de defesa apresentada, considerando também as manifestações apresentadas de maneira presencial por parte do ex-gestor, a respeito de suas considerações sobre o processo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação das contas do governo do administrador Luiz Augusto Furman Schneider, referente ao exercício de 2016. Sala das comissões, em 25 de novembro de 2022, relator, vereador Carlos Delgado, e votos de acordo.
A tribuna está à disposição do ex-prefeito Luiz Augusto Schneider.
Inicialmente gostaria de cumprimentar todas as senhoras e os senhores, cumprimentar o doutor Paulo Canubing, presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, vereador Carlos Delgado, vereadora Fumagalli, vereador Bispo Padovan, vereador Marcelo Lemos, vereador Azuma Sinello, vereador Clemente, vereador Juca da Lavagem, carinhosamente, e o vereador Dr. Zácaro. Agradecer ao Poder Legislativo da oportunidade de trazermos informações a respeito do processo em análise e, inicialmente, gostaria de informar a questão da existência de contas de governo e contas de gestão. Isso é um detalhe importante. Quando a gente fala em aprovação das contas, né, afora o ano, o exercício em análise, nós temos que observar justamente que o Tribunal de Contas ele procede a duas auditorias com análises distintas. E hoje nós estamos fazendo a análise do parecer relativo a contas de governo, que tem uma característica de análise sobre gestões do município não tão atinentes à questão orçamentária, que aí sim são as contas de gestão, que será no próximo momento. Fazendo essa apresentação aos senhores sobre esse aspecto, gostaria de retomar algo que foi apresentado já anteriormente, da importância desse momento em relação ao processo, não só sob o ponto de vista da análise de números, mas sim daquela condição que o gestor público local tem, que o vereador tem ao conhecer a história do município, ao saber das suas dificuldades, e de poder avaliar com maior precisão, com maior afinidade a realidade das anotações que foram colocadas pelo Tribunal de Contas, das suas pertinências e validades. É muito importante nós referendarmos esse momento que os senhores nos propiciam fazer essa apresentação e trazer alguns aspectos a respeito desse processo, o 026-30-0216-15, que é relativo às contas de governo. É, bem característico, como coloquei aos senhores, eles, o primeiro item, o item 2.3 do parecer, versa sobre a lei de transparência. Então, a auditoria à época observou a inexistência de um link de acesso que permitiria ao cidadão encontrar a prestação de contas do ano, a apresentação das contas do município de maneira online. E nesse momento em que nós podemos nos manifestar na nossa defesa, fica claro que os dois itens apontados, o item 2.3, que versa sobre a questão do link, né, e o item 2.4, que versa referenda, que além da não existência do link, não se atendia em virtude disso aí a Lei Federal 12.527 de 2011, esse é um quesito técnico. À época, o município de Uruguaiana tinha na gestão de informática a nossa Secretaria de Administração, diretor de informática, diretora de informática. E era essa diretoria recebia o apoio técnico da empresa Dueto Informática, que era a empresa que fornecia a prestação de serviço quanto ao software que era operado pelo município. Então, senhores, se salienta que é uma questão não de negativa ao acesso de informações, tanto que foram fornecidas ao Poder Legislativo em diversas vezes, sob pedido, sob requisição, ao Ministério Público e a todo aquele cidadão que encaminhasse a solicitação pelo protocolo da Prefeitura. Mas, infelizmente, nesse momento, o software fornecido pela Dueto Informática não contemplava esse link que permitiria um acesso online, mas em nenhum momento foi negado. No item 4 do relatório, os auditores do Tribunal de Contas, eles fazem uma abordagem mais sobre o aspecto de gestão de pessoal. E aqui, senhores, é importante nós referenciarmos no próprio texto da auditoria, eles colocam que na justificativa apontada ao item 4, a supervisão e instrução de contas municipais, torna claro que não tem condições de cálculo da dedução do pessoal da revisão geral, tornando claro que o índice de 68,69 é irreal. Vejam bem, senhores, quando da realização da auditoria, foi solicitado ao departamento de pessoal e por algum motivo de erro formal, não foi informado o abatimento previsto e referente ao reajuste anual. Como foi posto anteriormente, em nosso período de governo, os servidores municipais receberam a reposição anual em todos os períodos. E havia um cálculo de ajuste que fazia o desconto daquele reajuste anual proposto perante o percentual de comprometimento. Sem ter acesso a esse número, o Tribunal de Contas chegou a um comprometimento de 68,69%. E a gente pode afirmar de maneira categórica que esse número está errado, em virtude de que no próprio relatório de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016, em audiência pública, ficou relatado que o limite de comprometimento à época para o executivo era 59,28%. Então, aqui é um erro de leitura dos auditores em seu relatório de quase 10% do valor, do percentual. E isso torna claro que esse item, o item 4, ele tem nessa sua avaliação um erro em que torna claro que o número apresentado pelo auditor não possui validade. No item 5.1, que seria restos a pagar, nós voltamos à discussão novamente sobre o entendimento entre o Tribunal de Contas e a nossa equipe de técnicos da Secretaria da Fazenda e de Planejamento a respeito da anulação de empenhos. Essa é uma prática que o município de Uruguaiana fez e faz, e o Tribunal de Contas entende que não é válida. O nosso posicionamento à época foi pelo acolhimento da orientação dos técnicos da Secretaria da Fazenda, propiciando assim o ajuste através da anulação de empenhos. Importante colocar, senhores, que os empenhos anulados são aqueles materiais e serviços que não foram entregues para o município dentro do exercício. Quando o município prevê uma despesa, ele faz um empenhamento orçamentário. E, eventualmente, essa mudança, essa despesa, ela não é realizada, o serviço não é prestado ou o material não é entregue. E aquele empenho que era orçamentário, que lhe estava previsto, ele pode ser anulado. Quer dizer o seguinte, nós iríamos receber 2 caminhões. Naquele exercício, em vez de 2 caminhões, nós recebemos 1. O empenho relativo ao pagamento do segundo caminhão, ele pode ser anulado. E esse valor retorna ao orçamento do município, ajudando no equilíbrio. Então, isso é um detalhe importante. Essa discussão ela é corrente. Se nós temos empenhos que foram orçados, que foram previstos, mas as despesas não foram realizadas, o município tem a condição de anular esses empenhos orçados e reutilizar esse valor, que é um valor orçamentário, no reequilíbrio do orçamento municipal. E essa é a grande discussão que nós temos com o Tribunal de Contas a respeito do entendimento que eles têm de que os empenhos anulados não abrem esse possível reaproveitamento orçamentário. A questão da análise da educação infantil é um tema que também em outros momentos o Tribunal de Contas abordou, e dentro dessa linha da análise de contas de governo, a gente observa que ele entra numa seara de oferta de educação infantil. E nós podemos afirmar e reafirmar que o município de Uruguaiana faz a oferta universal de vagas para a educação infantil. O que nós temos, e é uma situação que se enfrenta, é que quando do estudo de encaminhamento das crianças em idade escolar, a gente observa que, por até uma questão cultural, nós levamos as nossas crianças num momento mais tardio. Então, nós encontramos uma ociosidade da educação infantil nos primeiros anos. Não uma falta de oferta, como o Tribunal de Contas entendeu aqui. Se nós temos crianças que não estão sendo encaminhadas no tempo devido, que seria do 0 aos 3 anos, né? Ele não é por falta de oferta, mas é por uma decisão da família de que encaminhará a criança numa idade mais tardia, onde eles consideram que a criança terá melhor condição de socialização. No item 3.1, é relativo ao inventário de materiais do patrimônio do município. Aqui também existe uma situação de entendimento do Tribunal de Contas. O que acontece no município de Uruguaiana, vereador José? Nós temos a Secretaria de Administração e na Secretaria de Administração nós temos a Diretoria de Patrimônio. Ela existe, ela é responsável pelo controle patrimonial de todos os itens e áreas, terrenos e patrimônio físico do município. E esse inventário, ele é continuadamente atualizado e com frequência estabelecida anual, ele é revisado, ele é vistoriado. O que, que entende o Tribunal de Contas? Entende que para o inventário de 2016 ter validade, nós teremos que ter nomeado uma comissão de inventário. E nós entendemos, à época nós entendíamos claramente que já existia dentro da Secretaria de Administração uma diretoria de patrimônio que teria essa finalidade de fazer a patrimonialização, a identificação do local de destino daquele patrimônio e anualmente faria o levantamento patrimonial para verificar que se aqueles próprios municipais estivessem nos locais definidos. Como os senhores podem observar, todos os itens eles tiveram um esclarecimento adequado e hoje o Tribunal de Contas já encaminhou esses apontamentos que ele considera devidos para a correção junto à gestão posterior do governo. Nós acreditamos, presidente Paulo Canubing, de que, apesar dos apontamentos feitos, eles não possuem uma consistência que permita ou que enseje uma reprovação das contas do ano de 2016, das contas de governo. E para esse intento de trazer esclarecimento e pedir análise respeitosa dos senhores, é que nós estamos hoje aqui, novamente agradecemos, né, e nós colocamos à disposição para esclarecimentos. Muito obrigado.
Coloco em discussão. A palavra está com o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Novamente, cumprimentando as colegas vereadoras, os vereadores, o plenário, a vereadora Manuela, prefeito Schneider, como já disse em outra oportunidade, o senhor é um cidadão uruguaianense, tem seus méritos, é uma liderança política, foi nosso prefeito, eleito com estrondosa votação. E, antes de tudo, o julgamento técnico, por vezes, não compreende as dificuldades do momento. O senhor enfrentou, talvez, a maior enchente da nossa história. O senhor enfrentou uma máquina pública com um déficit enorme. E, como já disse na outra oportunidade, mesmo que nós não tenhamos conversado recentemente, como eu já disse em outra oportunidade, o senhor vai ter o meu voto à aprovação das suas contas. Eu votei uma vez contra as contas do ex-prefeito Felice, é um dos arrependimentos que eu tenho na política. Acredito que o principal julgamento de um político deve ser nas urnas, não sendo por ato de corrupção, o julgamento de um político deve ser nas urnas. E um dia o senhor terá a oportunidade, tenho certeza disso, de novamente enfrentar esse processo eleitoral. O senhor ainda é jovem. Então fica aqui o meu reconhecimento ao seu esforço. Ninguém, absolutamente ninguém, exerce um cargo público, coloca o seu nome à disposição a fim de não fazer o bem. Até na discordância, e mesmo nos momentos de enfrentamento que nós temos entre os colegas e oposição, situação, pessoas que têm visões de mundo díspares, com certeza todos colocam o nome à disposição pensando fazer o bem à sua comunidade. Então fica aqui o meu reconhecimento ao senhor, à sua família, ao esforço que o senhor empreendeu. É inegável dizer que o senhor é um homem de boas ideias e muito trabalhador. E muito trabalhador. E o trabalho deve ser recompensado. Nós vivemos numa sociedade que, às vezes, o estudo e o trabalho são discriminados. Às vezes é bonito a pessoa não trabalhar, a pessoa trabalhar menos que os outros, estudar menos que os outros. Nós temos que acabar com a cultura do coitadismo. Então, como eu já lhe disse, o senhor não é um coitado, ninguém exerce os postos que o senhor exerceu por bonzinho. O senhor exerceu por trabalho, por capacidade de trabalho, por esforço individual. Então fica aqui o reconhecimento. Da minha parte, o senhor tem o meu voto pela aprovação das suas contas, como já teve na outra oportunidade, e como, se tivermos outras, o senhor terá novamente, porque eu acredito no, na boa intuição do gestor, no bom esforço, acredito no que o senhor estava dando o seu melhor, e até hoje não tem, e tenho certeza que não terá nenhuma, um direcionamento para equívocos de caráter no seu governo. Se existirem equívocos, foram políticos e não de caráter. É isso, presidente.
A palavra está com o vereador Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, saudar o ex-prefeito Schneider. Venho utilizar a palavra como relator do parecer dessa casa, para apresentar também um pouco, explicar um pouco do nosso parecer aos demais vereadores que não são os membros da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa, uma vez que o ex-prefeito sempre esteve presente em todas as reuniões, quando convocado, apresentou o contraponto importante aos apontamentos do Tribunal de Contas, mas mais importante foi a questão proferida por ele do cerceamento de defesa, da dificuldade da documentação probatória para apresentar sua defesa. Eu acredito que isso, de alguma maneira, também prejudicou o devido processo legal e, diante disso, contaminou também, de certa maneira, o julgamento e o parecer do Tribunal de Contas. Então, diante desse fato e diante da inviabilidade no qual se constatou da dificuldade do ex-prefeito apresentar a sua ampla defesa, o nosso parecer também é desfavorável ao Tribunal de Contas, né, nesse sentido. Esse é o nosso encaminhamento.
Mais alguém? Vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez cumprimentar o nosso ex-prefeito Schneider e a comunidade, tanto do plenário quanto nos acompanha pelas redes sociais. O companheiro e colega vereador Marcelo ali, que fez uma manifestação alinhada com o entendimento que temos, prefeito Schneider. E eu sempre disse aqui, também como falou o vereador Marcelo, na outra oportunidade, votei pela aprovação das suas contas, até porque estive também dentro do governo. E eu sei do seu empenho, da sua idoneidade, do seu caráter, do trabalho, como disse o vereador Marcelo, de tentar buscar da melhor maneira acertar. Mas eu não posso, não da sua pessoa, deixar também de falar sempre de que o dolo, quando ele é aparente e ele é consolidado, como eu fui relator da gestão do prefeito que ele antecedeu, não tem como não mencionar. A diferença do seu governo em tentar acertar com aquilo que tinha nas mãos, e se falar por metáfora, seria um punhado de areia quando o senhor tentou construir, e a areia, por mais que não queresse, caía pelo meio das mãos por sua vontade, mas sim por aquilo que era consequência de outros desmandos. E eu disse bem claro, me posiciono muito claro e não tenho problema nenhum de dizer. Se nós não tivéssemos pecado tanto naquela gestão em que eu aqui muitas vezes alertei o ex-prefeito, e já disse aqui não porque morreu, e não estou falando de pessoa morta, mas nunca prestou para mim na administração, vou reiterar isso, porque cansamos de avisar que a consequência seria aquilo que aconteceu no seu governo. E que hoje, né, quando se deve também louvar o gestor que consegue fazer a gestão, é porque há esforço de todas as partes para que isso se consiga ser feito. E eu disse em outra oportunidade também que interessante seria, e não porque eu estou aqui na condição de vereador, era interessante ver aqui nesse momento os ex-secretários, pessoas que ocuparam cargos de gestão junto com Vossa Excelência, que tentaram construir junto com o senhor, talvez, né, a decisão sempre foi sua, por ser a autoridade do executivo, mas também deveriam estar aqui junto, pelo menos na questão moral, lhe dando suporte. Mas, falando especificamente do relatório que o vereador Carlos Delgado faz, e ouvindo as suas manifestações, também conhecendo boa parte delas, não teria como não votar favorável à apreciação das suas contas. Porque, lamentavelmente, ainda hoje nós encontramos resquícios daquilo que foi desmando lá atrás. E esse dolo proposital, porque eu falo disso e falo nos termos que eu falo, porque em determinado momento, quando vi aqui um projeto entrar nessa casa, eu atravessei a rua, pedi para falar com o prefeito, que sempre me recebeu, aí eu não vou ser injusto, sempre me recebeu, e alertei a ele que aquilo teria problemas. Ele me disse que não tinha problema nenhum. Me disse nesses termos, de que o dia que fosse responsabilizar, ele ia me tirar do cemitério. Só que nós, cidadãos uruguaianenses, permanecemos aqui. A juventude, as nossas famílias, aqueles que dependem do poder público, continuam aqui. Independente de eu vir a falecer ou não, ou outro vier, a nossa responsabilidade, ela é muito grande quando na gestão pública, inclusive aqui, como vereadores. Porque o executivo não faria praticamente nada se não for aprovado aqui. Por aqui tem um grande protagonismo em todas as ações. Então essa questão de julgar, amanhã, num futuro muito breve, nós estaremos julgando aqui as contas do prefeito Rony Mello, as contas do prefeito Paulo Klenubing. Então é preciso ter muita lucidez, mas também não deve se afastar nenhuma verdade disso. Verdade porque os documentos mostram isso. Quando se causou graves problemas ao erário público, propositadamente, e alertado de que aquilo daria problema, e eu disse aqui, também falando por metáfora, na outra oportunidade, que parece que eu estava vendo que quando botaram fogo, acenderam uma vela de 7 dias e entregaram na mão do prefeito Schneider, quando começou a escorrer o sebo quente. Ó, pega que é teu. Aí é muito bonito, prefeito. Mas eu, não porque o senhor está aqui, a minha postura sempre foi essa, e tiver que criticar dentro do que é legal e daquilo que os documentos comprovam, tem que fazer. E eu reitero, eu fui relator de umas contas aqui que tinha 40 milhões de desmandos comprovadamente. Não tinha como não mostrar aquilo que estava ali, porque aquilo é parte também de quando eu fui chamar a atenção que poderia dar aquele problema. Mas quando eu levi, trabalhando, preocupado, quando não tinha dinheiro para pagar servidores do ato de consequência das ações, isso é um horror, não para o funcionalismo apenas, mas para toda a sociedade que paga o preço disso. Não tem investimento, não circula na economia os recursos do funcionalismo municipal, isso tudo é um atraso para nós. Então, tenha certeza, como disse o vereador Marcelo, e eu corroboro, Vossa Excelência, vereador, pela brilhante manifestação sobre o caráter, a lisura, a honradez da pessoa que é o cidadão Luiz Augusto Schneider. E é isso o mais importante, prefeito, a moral, né, e a pessoa que o senhor é dentro da sociedade uruguaiana. O senhor se doou pelo município dentro do que era possível. Lamentavelmente, na política, nós temos esses momentos aqui que muitas vezes, tecnicamente, são apontadas algumas coisas sem se conhecer a realidade. É mesmo que a legislação nos traga um desenho, entre aspas, disso, nem sempre é possível ser executado ou ser demonstrado daquela forma, porque se lida com recursos públicos e com aquilo que está disponível no momento. Então, o senhor vai ter mais uma vez aqui o meu voto favorável à apreciação das suas contas, porque merece isso e conheço o trabalho que foi realizado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Vereador Egídio.
Senhor presidente, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, quero cumprimentar Getúlio Valls, filho de uma extraordinária figura do cenário político uruguaianense, marcante, Iris Valls. Quero cumprimentar a Manuela Couto, que esteve conosco, vereadora, sempre vereadora. Quero cumprimentar o ex-prefeito municipal de Uruguaiana, Luiz Augusto Furman Schneider, e dizer que, se estive nesta Câmara pela primeira vez eleito vereador, foi porque o então secretário de Saúde, na época, assim entendeu que deveria concorrer. E me chamou numa tarde em seu gabinete, nos fundos do gabinete do prefeito, e me mostrou uma pesquisa. Dizia, você tem grande chance de ser vereador. Eu não tinha a mínima intenção. Atendendo o apelo da minha família, eu não mais participaria da política. E assim eu fiz. Concorri e, junto com Marcelo Lemos, conseguimos nos elegermos, eu pelo PSTB, o vereador Marcelo Lemos pelo PDT, na época. E, chegado o fim do mandato, nós pretendíamos, logicamente, nos reelegermos. Mas, durante esse período, eu, na condição de integrante do partido governista, do partido do prefeito Luiz Augusto Furman Schneider, que elegeu-se junto comigo, ele prefeito e o vereador, nós passamos a trilhar caminhos distintos, antagônicos, divergentes. E eu candidatei-me, ou coloquei meu nome à disposição para ser reeleito vereador. O prazo determinado pela Justiça Eleitoral era o dia 29. Lembro a data, mas não lembro o mês, que os comunicadores deveriam estar fora do rádio. Eu não lembro, vereador Marcelo, mas eu sei que o dia 29 era o último dia e eu entendi que era dia 30. E assim me disseram que até o dia 31 eu poderia estar no rádio, o que não era permitido mais. E eu, inadvertidamente e sem convicção da data que previa o Tribunal Regional Eleitoral, eu me manifestei por alguns minutos, até que alguém disse, olha, parece que era ontem o prazo final. E estava escrito para concorrer a vereador, com possibilidade de ser reeleito, sim. Mas houve um procedimento judicial impetrado pela gestão municipal da época, pelo senhor prefeito municipal Luiz Augusto Furman Schneider. Houve uma representação contra a minha candidatura. Eu quero dizer que, quando nós somos vereadores, nós conseguimos alcançar um status e um nível econômico razoável e tal, e se projeta muitas coisas, se faz muitos compromissos, se faz muitas contas. Eu quero fazer aqui uma revelação. Eu passei, pós esta cassação, os 4 piores anos da minha vida, com extrema dificuldade financeira. Eu fiz compromissos que a cada mês eu tinha que me desfazer de bens para conseguir atender os meus compromissos financeiros. Me desfazia de bens, de coisas que eram importantes para mim e para a minha família. Mas quero dizer nesse momento que o tempo, vereador Marcelo Lemos, e aprecio muito a sua fala, o tempo nos transforma em pessoas mais sensatas, mais equilibradas, mais prudentes. E não posso desconhecer que o prefeito Luiz Augusto Furman Schneider foi trabalhador, como disse o vereador Marcelo Lemos. Foi competente. E se errou, foi tentando acertar. e votei contra as suas contas. Mas a sensatez me faz, neste momento, vereador Marcelo e demais senhores que aqui estão e que nos acompanham através das redes sociais, dizer que, desprovido de ódio, de rancor e de qualquer ressentimento contra o ex-prefeito Luiz Augusto Schneider, eu voto nesse momento a favor das suas contas. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação o parecer do TCE Rio Grande do Sul, desfavorável às contas de gestão do exercício de 2016, e solicito a chamada nominal.
Esclarecimento, senhor presidente.
Pois não.
Eu vi Vossa Excelência colocar em apreciação o parecer do TCE, né? Então, que fique claro para todos de que o parecer do TCE é desfavorável à aprovação das contas do prefeito. Então, na votação, que peço a Vossa Excelência que esclareça bem para que não haja dúvidas na hora da votação.
O não rejeita o parecer desfavorável do TCE. Isso aí. O sim aprova o parecer desfavorável do TCE. Vamos
à votação nominal. Vereador Paulo Canubim.
Não.
Vereador Marcelo Lemos, não. Vereador Delgado.
Não.
Vereador Marcelo Lemos, não. Vereador Padovan.
Não.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Não.
Vereador Egídio Carvalho.
Não.
Vereador Celso... Vereador...
Não
Juca.
Sei. Não.
Vereador Cristiano Bonapace.
Não.
Vereador Zácaro.
Não.
Vereador Clemente.
Não.
Vereadora Zuma.
Não aparecer o TCE.
11 votos não, senhor presidente.
Com 11 votos não, nenhum voto sim, o parecer do TCE foi rejeitado.
Parabéns, prefeito.
Concedo a palavra ao vereador. Ao vereador, não. Ao prefeito Schneider.
Agradecer a disponibilidade que o senhor me alcança, presidente Paulo, e agradecer a todos os vereadores e vereadoras pelo entendimento a esse momento. Muito obrigado e sempre à disposição do Uruguaiana. Um grande abraço a todos.
Obrigado. Prefeito Schneider, parabéns.
Obrigado.
Passo os trabalhos ao vice-presidente, vereador Delgado.
Assumo a condução dos trabalhos, seguimos na leitura do parecer do projeto de lei número 140.
Projeto de lei ordinária... Número 140/2022, Comissão de Finanças e Orçamento, relator vereador Bispo Padovan. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 140/2022, protocolado nesta casa sob o número 1061/2022, de proposição do Poder Executivo, que é da nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei 5.339, de 30 de dezembro de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 26.831.746,40. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa a execução orçamentária dos entes públicos municipais. A presente alteração da lei supracitada busca ajustar a ocorrência decorrente do estabelecimento da extinção da Uruguaiana Previdência Social Uruprev por meio da lei complementar número 32, de 12 de dezembro de 2021, período em que a lei orçamentária anual LOA 2022 estava em tramitação nesse legislativo. A aprovação da LOA 2022 contemplava a previsão orçamentária da Uruprev com arrecadação estimada de R$ 26.831.746,40. Ocorrida a extinção, logo em seguida, ainda em 2021, Devido a compromissos financeiros, houve a necessidade da criação do Fundo de Previdência da Uruguaiana, sendo indicados como fontes de redução a dotação orçamentária da Uruprev e repetido o procedimento também para a LOA 2022. Ocorre que na implantação da base orçamentária por orientação contábil, o lançamento das fontes de receita da Uruprev não pôde ser lançado devido à extinção da autarquia, ficando descoberto o artigo 2º da lei citada número 5.339/2021. Na verdade, a fonte de receita a ser considerada deve ser a previsão dos rendimentos resultantes da aplicação da carteira do fundo, cujo valor é demonstrado na planilha em anexo, tratando-se, portanto, de compromissos de pequena monta, cujo valor lançado apenas considerou estas necessidades, embora os rendimentos superem significativamente tal valor. A nova redação passa a vigorar. Os artigos 1º e 2º da Lei 5.339, de 30 de dezembro de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2022 no valor de R$ 1.151.515,93, com a classificação descrita nos códigos abaixo. 37.01. Administração do Fundo de Previdência da Uruguaiana. 09.27.24.206.209. Gestão administrativa do Fundo de Previdência da Uruguaiana. 33903900, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, 1721. Valor de recurso, 0400, administração indireta municipal. Valor, R$ 1.515,93. 37.02, Fundo de Previdência da Uruguaiana. Gestão do Fundo de Previdência da Uruguaiana. 09.27.24.206.210. Aposentadorias, reserva remunerada 1728, referentes ao número 31900100. Fonte de recurso 0050RPPS. Valor R$ 150.000. Descrição do código 31900300. Pensões do RPPS do Militar, 1729. Fonte de recurso, 0050RPPS. Valor, R$ 400.000. Classificação do código, 99999999. Reserva de contingência e reserva do RPPS, 1737. Fonte de recurso, 0050RPPS. Valor, R$ 600.000. Servirá de recurso, artigo 2º, servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o artigo anterior, a redução da seguinte dotação, 05.05, gestão de pessoal, código 04128412741.83, folha de pagamento, código 31901100, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil 901, fonte de recurso 0001, livre, valor R$ 583.487,58. Excesso de arrecadação oriundo de rendimentos de aplicação vinculado ao RPPS 0050, conforme demonstrativo de razão da receita no valor R$ 568.028,35. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposição. Eis que em obediência ao princípio da legalidade. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, com relação à legalidade no processo legislativo, o parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 12 de novembro de 2022, vereador Bispo Padovan, bancada dos Republicanos.
Feita a leitura do parecer, o projeto de lei número 140 está em discussão.
Peço vista, senhor presidente.
O vereador Marcelo Lemos pede vista ao projeto de lei número 140. Retorna na quinta-feira a próxima reunião. Passamos para o projeto de lei número 151.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Procedência ao Poder Executivo. Assunto dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 151/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sob o número 1209/2022, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde e SMS. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, as contratações encaminhadas impõem-se pelas reconhecidas necessidades e atendimentos das demandas da área da saúde, mantendo em funcionamento a prestação dos serviços agora unificados e especificados na referência Secretaria Municipal de Saúde, SMS, compreendendo o Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, do Projeto Dantes, Doenças e Agravos Não Transmissíveis, do Laboratório Municipal do Serviço de Fisioterapia, da Policlínica Infantil, da Saúde da Mulher, da Assistência Farmacêutica e Almoxarifado, das Unidades Básicas de Saúde, UBS, do Serviço de Atendimento Especializado em HIV-AIDS, SAE, da Vigilância em Saúde, do Serviço de Vigilância do Óbito, SVO, da Unidade Básica de Saúde do 6º Distrito, Sanchuri, da Equipe de Consultório na Rua, previstas na portaria número 2436/2017 e portaria número 122/2012 do Ambulatório de Saúde Mental do Centro de Atenção Psicossocial, CAPES 2, portaria GM número 336/2002 e do Centro de Atenção Psicossocial e Drogas, CAPES AD, portaria GM número 130/2012 e portarias de consolidação número 3 e número 6. As contratações serão precedidas de processo seletivo simplificado, PSS, em substituição às contratações anteriormente autorizadas nos termos da Lei número 5185, de 5 de novembro de 2020. O PSS será norteado por edital próprio, observando as atribuições e requisitos para o exercício das funções oferecidas, conforme previsto neste projeto. Diante deste contexto, compete ao município, com base no inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, a edição da legislação local, estabelecendo condições, critérios e regramentos para as contratações temporárias. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 9 de dezembro de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 151/2022, protocolo número 1209, lege 2022, procedência Poder Executivo, relator Joalcei Alves. Assunto: dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde e SMS. Parecer: chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei visa contratar, em caráter temporário por prazo determinado, até 364 profissionais, conforme as áreas e especialidades, para atender necessidade de excepcional interesse público do município, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde e SMS, sendo 223 vagas destinadas a programas, projetos, ações e serviços próprios da Secretaria Municipal de Saúde, e 141 vagas para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESFs, e equipes de saúde bucal, ESBs. Cumpre frisar que as fontes de recurso para pagamento das despesas decorrentes deste projeto de lei estão previstas no artigo 15 do texto legal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 2022, vereador Joalcei Alves Gonçalves, relator, signatários demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Documento, projeto de lei número 151/2022. Procedência, Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Relator, vereador José Clemente da Silva Correia, PDT. Assunto, dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Da análise, chegou à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 151/2022, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Inicialmente, o relator destaca que é fundamental e imprescindível que a Administração Pública Municipal de Uruguaiana observe as determinações contidas no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. E por isso, o relator reconhece a relevância e a urgência do projeto de lei número 151 de 2022 do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, para a garantia plena de atendimento à população uruguaianense e para a continuidade dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, o que, inclusive, demonstra o compromisso da Administração Pública Municipal de Uruguaiana com as determinações contidas no artigo 196 da Carta Magna de 1988. O relator verificou que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana afirma, no projeto de lei número 151 de 2022, que as contratações por tempo determinado observam as determinações contidas no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário por prazo determinado até 364 profissionais. Isso merece a devida consideração e análise por parte do relator desta comissão. É necessário lembrar de que as contratações por tempo determinado devem sim atender às determinações contidas no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Fecha aspas. Ainda que se reconheça que as contratações por tempo determinado atendem sim ao interesse público e objetivam a continuidade do serviço de saúde para que a Secretaria Municipal de Saúde e, principalmente, a Estratégia de Saúde da Família, ESF, e de Equipes de Saúde Bucal, ESBs, tenham plenas condições de atender com agilidade e qualidade nossa população, o relator recomenda e alerta ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana para que avalie urgentemente a possibilidade da realização de concurso público para a área da saúde. Em razão do grande número de contratações temporárias, o relator entende que há necessidade de reposição de vagas no quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde. E, portanto, faz-se necessário a abertura de concurso público, em sintonia com o artigo 37, caput
e 2º da Constituição da República Federal, inciso 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Da mesma forma, é importante alertar ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana sobre a importância de todos os documentos, do encaminhamento de todos os documentos necessários para análise de projetos de lei que tratem sobre contratações temporárias, inclusive documentos relativos ao impacto financeiro, em sintonia com as determinações da Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a manifestação de conselhos municipais. É verdade que o projeto de lei número 151 de 2022 menciona claramente no artigo 15 a fonte de custeio das despesas advindas das contratações, por tempo determinado. Mas, mesmo assim, é fundamental que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana encaminhe todos os documentos necessários e legais apensados aos projetos de lei que visam a contratação temporária de profissionais. Com relação ao projeto de lei número 151 de 2022, o relator reitera a relevância, a importância e a urgência das contratações temporárias para a continuidade dos serviços de saúde. Está em sintonia com o interesse público, que, nas palavras do jurista José dos Santos Carvalho Filho, objetivam, abre aspas, princípio da supremacia do interesse público. As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da coletividade. Grifo do relator. Desse modo, não é o indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa, mas sim o grupo social num todo. Grifo do relator novamente. Trata-se, de fato, do primado do interesse público. O indivíduo tem que ser visto como integrante da sociedade, não podendo os seus direitos, em regra, serem equiparados aos direitos sociais. 2015, página 34 do Manual do Direito Administrativo do jurista supracitado. Fecha aspas. Portanto, o relator entende que o projeto de lei número 151 de 2022 atende ao interesse público e oportunizará que a população uruguaianense conte com um quadro qualificado de profissionais de saúde e para o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e, principalmente, da Estratégia de Saúde da Família, ESFs, e Equipes de Saúde Bucal, ESBs. Do parecer, em razão do atendimento ao interesse público e da observância das determinações contidas no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 151/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, em 12 de dezembro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT, signatários demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto de lei número 151, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, está em discussão. Não havendo quem queira manifestar-se, estamos no período de votação. Quem concorda...
Só cumprimentar o brilhante parecer do vereador Clemente e do seu gabinete.
Relator. Encaminhamento de votação, vereador Clemente.
Bancada do PDT. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quando nós temos temas de tão importância quanto estes, que principalmente falam no caso da saúde pública, e aqui a casa que tem dois médicos, nos resta, obviamente, dar o respaldo, primeiro, da legalidade, e observar aí a essência e a premissa da administração pública, que é o interesse público. E com o assessoramento técnico que nós temos, do sempre lembrado aqui, qualificado, o corpo de assessoria do Dr. Guirlan, do professor Leandro, nós não temos como não exarar um parecer nos termos que foi feito, senhor presidente. Até porque esses registros ficam aqui na Casa Legislativa para os anais da história, vereador Joel Sei, exatamente. E mais tarde, quando uma pessoa, ou até hoje mesmo, quando acessar esses documentos, não lhes restará dúvidas de que o interesse público sobressaia qualquer entendimento quando nós aqui estamos tratando de matérias, que não que as outras não sejam, mas de uma relevância, de importância da saúde da nossa comunidade de Uruguaiana. Quando o Poder Executivo nos remete matérias como esta, muitas vezes requeremos documentos ainda na sua tramitação, mas apenas para fazer uma pequena e breve manifestação em relação a esse brilhante parecer exarado pelo nosso gabinete. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Encaminhamento e votação, então, favorável? Favorável ao projeto. Presidente. Então, passamos ao período de votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei número 151 está aprovado. Passamos para a primeira discussão do projeto de lei número 153.
Leio o projeto, senhor presidente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Documento, projeto de lei ordinária número 153/2021, protocolo 1159/2021. Procedência, vereadora Zuma Ancinello. Assunto: altera a lei municipal número 4.883, de dezembro de 2017, instituindo o cartão solidário. Relator, vereador Celso Hernandes Duarte. Relatório, chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 153/2021, de autoria da vereadora Zuma Ancinello, protocolado nesta casa sob o número 1159/2021, que altera a lei municipal número 4883, de dezembro de 2017, instituindo o cartão solidário. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer, o presente projeto de lei visa instituir o cartão solidário, o programa Cartão Solidário, com o intuito de captar recursos financeiros para que sejam repassados à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. De acordo com o texto do artigo 2º, o cartão solidário consistirá na doação feita através do pagamento de compras pelo cartão de crédito, propiciando ao consumidor doar o valor que lhe convir. Em análise ao projeto, se observa que a autora previu que o Poder Executivo regulamente o projeto, através de decreto, no prazo de 60 dias. No entanto, no artigo 4º do projeto de lei, existe a previsão da criação da comissão fiscalizadora do cartão solidário. O cadastramento junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal das empresas interessadas em participar e obriga o poder público a divulgar o programa. Sendo assim, no ponto de vista deste relator, as diretrizes previstas neste específico artigo criam cargos e geram custos ao Poder Executivo, o que inviabilizaria o prosseguimento deste projeto via Poder Legislativo por vício de origem. Desta forma, com o intuito de dar prosseguimento à iniciativa, se realizou o protocolo de emenda supressiva para a retirada do artigo 4º do referido projeto. Outro sim, após a realização do ajuste, se entende como adequado prosseguimento do projeto de lei. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 7 de novembro de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão. Gabinete do vereador Cristiano Dias Bonapace, Comissão de Finanças e Orçamento. Documento, projeto de lei número 153/2021, protocolo 1159/2021. Procedência, gabinete da vereadora Zuma Ancinello. Relator, vereador Cristiano Bonapace. Assunto, altera a lei municipal número 4883, de dezembro de 2017, instituindo o cartão solidário. chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que altera a Lei Municipal número 4883, de dezembro de 2017, instituindo o cartão solidário. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei visa instituir o programa Cartão Solidário, com o intuito de captar recursos financeiros para que sejam repassados à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. De acordo com o texto do artigo 2º, o Cartão Solidário consistirá na doação feita através do pagamento de compras pelo cartão de crédito, propiciando ao consumidor doar o valor que lhe convir. O vereador Celso Duarte apresentou a emenda supressiva número 67/2022, visando retirar do texto o artigo 4º do projeto de lei, que visava a criação da comissão fiscalizadora do cartão solidário. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como a emenda supressiva número 67/2022, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 28 de novembro de 2022, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator, signatários demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Documento, projeto de lei número 153/2021. Procedência, vereador Azuman Sinello. Assunto, altera a lei municipal número 4883, de dezembro de 2017, instituindo o cartão solidário. Relatora, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Parecer, recebido nesta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para apreciação, o projeto de lei número 153 de 2021, que altera a lei municipal número 4883 de dezembro de 2017, instituindo o cartão solidário. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre a proposição em tela. Analisando a matéria, destaca-se a relevância do projeto em tela, que visa captar recursos financeiros a serem doados pela comunidade para ajudar nossa instituição de saúde, Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Diante do exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 2022, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, bancada do PSB, relatora, signatários demais membros da comissão.
Feita a leitura dos
pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Documento. Projeto de Lei Ordinária número 153/2021. Protocolo número 1159/2021. Procedência, vereadora Zuman Sinello. Assunto. Altera a Lei Municipal número 4883, de dezembro de 2017, instituindo o cartão solidário. Relator, vereador Joalcei Alves Gonçalves. Relatório, chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 153 de 2021, de autoria da vereadora Zuman Sinello, protocolado nesta casa sob o número 1159 de 2021, que altera a lei municipal número 4883 de dezembro de 2017, instituindo o cartão solidário. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal. Segunda vez que... Nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. O presente projeto de lei visa instituir o programa Cartão Solidário, com o intuito de captar recursos financeiros para que sejam repassados à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. De acordo com o texto do artigo 2º, o cartão solidário consistirá na doação feita através do pagamento de compras pelo cartão de crédito, propiciando ao consumidor doar o valor que lhe convir. O vereador Celso Duarte, durante sua análise como relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, protocolou a emenda supressiva número 67 de 2022, com o objetivo da retirada do artigo 4º do referido projeto. De acordo com as atribuições desta comissão, se entende como adequado o prosseguimento do projeto de lei com o advento da emenda número 67 de 2022, não se observando óbice ao prosseguimento do feito. Ademais, cabe referir que os demais aspectos constitucionais deste projeto de lei já foram objeto de análise durante a relatoria do vereador Celso Duarte. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como da emenda supressiva número 67 de 2022, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 8 de dezembro de 2022, vereador Joalcei Alves Gonçalves, relator, signatários demais membros da comissão. Agora sim, feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Agora sim, feita a leitura dos pareceres, o projeto de lei número 153 está em primeira discussão.
Eu gostaria de discutir antes da palavra...
Com a palavra, a vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente. Utilizo da palavra para cumprimentar a vereadora Zuma, como sempre preocupada com o andamento do município. E a busca por recursos pela Santa Casa tem que ser louvada. Fica aqui o reconhecimento ao trabalho do seu gabinete, esse projeto de lei, e também o reconhecimento ao vereador Celso por ter feito o trabalho que as comissões devem fazer e não ter se acomodado nos pareceres do IGAN. O que é um projeto de lei quando apresentado? Ele é uma matéria bruta. E as comissões, através dos gabinetes dos vereadores e da assessoria técnica, faz a sua análise e acrescenta emendas, acrescenta artigos, suprime artigos, suprime emendas, as corrige. Não simplesmente dá um parecer contrário, vício de origem, não sei o que e tal, como virou praxe durante um período. Então, aqui eu preciso fazer esse registro ao vereador Celso Duarte, que compreendeu, através da análise técnica, que um pequeno item, um pequenininho artigo, vereadora Zuma, poderia vir a acarretar vício de origem. E, através da sua capacidade analítica, ele suprime o artigo para que o projeto floresça e se transforme em lei através da sua capacidade de trabalho. Então, fica aqui o reconhecimento, primeiro, a Vossa Excelência, e segundo, ao vereador Celso, que mostra, através do seu parecer, através do seu relatório, que um projeto de lei não é uma matéria pronta, uma matéria acabada. Por isso é projeto. Ele deve ser discutido entre os pares, entre as comissões, entre a população, entre a sociedade. E sim, os colegas não têm apenas o direito, mas também o dever de suprimir e de acrescentar artigos. Como eu recordo aqui, olho para o Kellerson, para o vereador Zácaro, e me recordo do sandbox regulatório. Projeto de suma importância para o desenvolvimento econômico do município, que simplesmente, por causa de um parecer, foi retirado, sem nem ser discutido em plenário. Um absurdo, um absurdo. Alguns outros projetos, a vereadora Manuela também. Então, as comissões que, como o vereador Celso fez, analisem, digiram como compreender e que possam ser feitas mais vezes essas emendas para beneficiar o projeto, por exemplo, este projeto de grande valia da vereadora Zuma Ancinello. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Primeiramente, agradecendo já ao douto plenário, aos relatores, Celso Duarte, que trabalhou incessantemente para que esse projeto viesse à baila aqui no nosso plenário, agradecer o vereador Cristiano Bonapace, vereadora Márcia, que foram os relatores, né, desse importante projeto. Dizer que em 2017 protocolamos e transformamos esse importante projeto de indicação ao senhor prefeito Rony Mello. E prontamente o senhor prefeito aprovou esse projeto de indicação. Não esperávamos o êxito desse projeto de gestão, como foi aplicado nos supermercados Baclise, que foi a empresa que abraçou esse projeto, e a comunidade, em especial nossos agradecimentos à comunidade, da qual todos, passando pelos caixas do supermercado Baclise, as operadoras, as operadoras e operadores de caixa, que ali fizeram o seu trabalho exímio, solicitando a pessoa se gostaria de contribuir com a sua moeda, com o seu troco. E geraram mais de 1 milhão em moedas para a nossa Santa Casa, quase chegando a 1,5 milhão até o presente momento. E foi pedido até mesmo da nossa comunidade que muitos gostariam de participar do projeto, participar ali quando o operador de caixa faz o seu pedido, salienta a pessoa, que gostariam de participar através dos cartões de crédito. Então, por isso que trouxemos, né, essa emenda, vamos dizer assim, no nosso projeto Troco Solidário, que vem a ser o cartão solidário. Então, eu conto com o douto plenário, com a sensibilidade de todos os vereadores, que na próxima quinta-feira estará em segunda discussão e votação, que esse projeto venha a ser aprovado. Sabemos que a instituição continua enfrentando dificuldades financeiras e, no intuito de termos mais um aliado em prol da nossa instituição de saúde, é que protocolamos o projeto Cartão Solidário. E temos muita fé, muita convicção que também será um sucesso e que muitos valores serão arrecadados para a nossa Santa Casa. Já nos foi passado que tem uma grande instituição também que gostaria, uma rede aí, que não vamos citar o nome ainda, porque não foi confirmado, estão em estudos, que também vai participar do cartão solidário. Mas família Baclise, Ismael Baclise já nos confirmou e já fez até as adequações ali nos seus caixas. Então, deixamos aqui os nossos agradecimentos das parcerias e também a este douto plenário. Obrigado, vereador Marcelo, por suas palavras, e deixo aqui nossos agradecimentos a todos que estão participando, e em especial a nossa querida comunidade uruguaianense. Muito obrigado.
Feito o registro, o projeto retorna na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Passamos agora para matérias do expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa.
Projeto de lei número 154, protocolo 1232/2022, elege vereador Marcelo Lemos. Institui a lei de Lucas, que dispõe sobre o programa de treinamento em primeiros socorros aos profissionais de instituição de ensino em todo o município de Uruguaiana e da outras providências. Eu gostaria de apresentar o projeto, senhor presidente.
Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Marcelo Lemos.
Caros colegas, colegas vereadoras, quem nos acompanha, o pessoal do plenário, que já está chegando para o curso de Libras da nossa Escola do Legislativo, todas as terças e quintas nós temos no plenário o curso de Libras que foi instituído pela Escola do Legislativo durante a nossa presidência e a direção do professor Simas. Então, daqui a pouco eles começam o curso aí, nós já estamos com o adiantar da hora na sessão, mas é bom, inclusive, que acompanham o nosso trabalho. A lei de Lucas, ela... Inclusive, cumprimento a vereadora Azuma, que teve um projeto semelhante no passado, em 2017 ou 2018, se não me recordo. E, embora
semelhantes, mas um pouco distintos. E a Lei de Lucas leva esse nome por causa de um menino chamado Lucas, que vem a falecer no colégio por ter se engasgado. E naquele momento, naquela época, não havia o treinamento adequado e a criança acabou morrendo, engasgada. Então, o que, que nós estamos buscando com esse projeto de lei? Inclusive, já conversei com algumas professoras, alguns professores, com a própria professora Dirce e com algumas outras pessoas de entidades e associações. Estamos buscando que haja um treinamento, em primeiro momento, nas escolas e demais órgãos de ensino, para que as crianças estejam mais protegidas numa situação dessas. Acredito que todos tenhamos que ter um treinamento em relação a isso. Quem tem filho pequeno sabe, né, da preocupação que é da criança engasgar. Então fica esse registro. Esse projeto já foi aprovado através da iniciativa legislativa, e eu peço a atenção dos colegas, antes que chegue um parecer do IGAN aí, e já venha o discurso, o simplismo. Esse projeto foi aprovado em mais de 50 municípios com origem legislativa. Com origem legislativa em mais de 50 municípios do Brasil. Então, se for necessário, façamos uma audiência pública, chamemos as entidades. Algumas escolas do município já têm esse treinamento, que pode ser ministrado pelo Sistema S, pelos bombeiros. A própria Unimed, e eu conversei com o Dr. Lorival, e ele me disse que a Unimed dispõe esse treinamento, podendo fazer um convênio com o município. Então fica o registro, peço a atenção dos colegas, como nós estamos nos encaminhando para o final de ano, que se possa haver uma celeridade até para que já se comece o trabalho ano que vem, no ano letivo de 2022, olhando aqui o projeto da Lei da Vereadora Zuma, protocolado em 2021, mais de ano para aprovação do projeto, que não tem necessidade. Então eu quero deixar esse registro, esse pedido, e essa é a minha resumida apresentação do projeto. Agradeço a disponibilidade dos pares.
Feito esclarecimento, passamos para correspondências expedidas ao Executivo.
Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios números 291 a 296.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 1054 a 1067 e ofícios da Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, números 215 e 216.
Passamos para o período das comunicações. Inscrita a vereadora Zuma Sinello.
Muito bom dia, senhor presidente. Nesse ato, vereador Carlos Delgado, nobres vereadores, nobre vereadora, público que nos acompanha. Quero cumprimentar o professor Vinícius, nosso professor de Libras, e mais os alunos presentes, assessores, público que nos acompanha na live Facebook Câmara Municipal de Uruguaiana. No início dessa manhã, protocolamos a indicação, já nesse momento aprovada pelo douto plenário, sobre o retorno das feiras de etnias em nosso município. É importante, a pedido, né, primeiramente, eu quero salientar aqui, do presidente da Sociedade Beneficente Árabe Palestina, o senhor Nasser Haman, que o Poder Executivo verifique a possibilidade de viabilizar o retorno do evento da Feira de Etnias, importante evento que nós tivemos até 2019 ou 2018, não lembro bem a última feira que nós tivemos, e salientamos a importância deste evento na forma de estimular o conhecimento das diversidades de cultura e dos diversos povos, pois é o momento em que se expõe parte da história, costumes das diferentes etnias em nosso município. É preciso despertarmos o interesse em conhecermos mais sobre a particularidade
expressiva de cada nação, de maneira a promover, divulgar, resgatar a nossa própria identidade. Em razão desses motivos, é que estamos solicitando a volta da Feira de Etnias como um incentivo a mais à nossa cultura, na nossa vida e de todos aqueles que fizeram parte da nossa história. E também incentivo, mais uma vez, ao turismo, né? Contribuição, circulação de rendas, empregos e muito mais esperamos, né, desta feira, que foi um sucesso no nosso município. Então, deixamos aqui essa indicação e fazendo registro da importância de termos a Feira da Etnias novamente em nosso município. Que seja feita em 2023, pois já estamos findando 2022. Muito obrigada a todos e até uma próxima.
Obrigado, vereador Azuma. Próximo inscrito, vereador José Clemente.
Exatamente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha, cumprimentar de forma muito especial aí o pessoal que já está no plenário para dar sequência ao curso de Libras que está sendo desenvolvido aqui no Poder Legislativo. Senhoras e senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha, gostaria de lembrar a Vossa Excelência e a toda a comunidade uruguaianense que amanhã pela manhã, quarta-feira, 14 de dezembro, às 9h30, aqui no plenário do Poder Legislativo, na Câmara de Vereadores em Uruguaiana, nós teremos uma audiência, uma sessão extraordinária da Comissão de Serviços Municipais e Educação em relação ao tema que ela atende, pulsa na comunidade toda, em razão da nossa Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, que temos um campus em Uruguaiana. É quase uma tragédia, vereador Juca, quando vimos aqui as manifestações aqui no centro da praça, que tive a oportunidade de participar e provocamos isso com aquiescência, o consentimento e aprovação dos demais pares da casa, quando professores, alunos fazem manifestações clamando, pedindo, por favor, para que tenham recursos para que a Unipampa praticamente não feche suas portas. A Universidade Federal do Pampa, que aqui está, que tem a sua formação toda na área de saúde, que quando nós aqui em Uruguaiana vimos pela primeira vez, vai ser formada agora a primeira turma de médicos pela Unipampa agora, em março, nós vimos os cortes do governo federal, que já aconteceu no início do ano, cortes de repasses às universidades federais, ao ensino superior e também às escolas técnicas, e agora, no final do ano, agravaram-se mais ainda a situação com mais um corte no orçamento do ensino superior por parte do Ministério da Educação. E eu, inclusive, ouvi na imprensa um discurso, vereador Marcelo, que é um contingenciamento, não é corte. Ora, um contingenciamento de recursos que aconteceu no começo do ano, que até hoje não foi mais liberado os recursos para as universidades, especialmente. E agora, no final do ano, o anúncio de novo, entre aspas, contingenciamento, que é um novo corte de recursos para a educação. Alunos acadêmicos que diziam para mim ali na praça e também manifestaram isso publicamente, que sequer recursos para a sua movimentação, para o transporte, o restaurante está praticamente fechando as portas lá na universidade. As bolsas, os auxílios que tem aqui na universidade de extensão, de ensino, de iniciação científica, de mestrado e doutorado, todas estão sofrendo abalos sísmicos por não terem os recursos. Que tipo de valorização da educação é essa para a comunidade e para o povo brasileiro? Esse é o questionamento. Quem é que deu atenção até agora para a Universidade Federal do Pampa aqui em Uruguaiana, para a nossa Unipampa? Precisamos nos somar. E eu sei que amanhã 9:30, senhoras e senhores vereadores. Nós vamos estar aqui dando todo o apoio e aguardamos a presença, especialmente do Ministério Público Federal, que foi convidado para estar aqui, que nesse momento precisamos de atitude, independente de cor, de sexo, de religião, de sentimento. A Universidade de Quinta Liga é do povo, é nossa, é de Uruguaiana também. Embora tenhamos aqui acadêmicos de todo o Estado brasileiro. Vi ali, quando falavam os alunos, os acadêmicos e os professores, várias manifestações de pessoas que são de todo o território brasileiro. Gente do Amazonas, gente de Recife. Vi manifestações interessantes dessas pessoas. E o que nós vamos esperar? Que fechem as portas das nossas universidades? Não. Precisamos dar a nossa contribuição e não sermos omissos. Então, muito obrigado, que Deus siga nos protegendo e que dê luz a essas pessoas que precisam ter luz para entender que a educação é a prioridade e a base da sociedade. Um grande abraço, que Deus nos proteja.
Próximo inscrito, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, minha participação nesta sessão é para referir-me a um encaminhamento de uma demanda tão importante para Uruguaiana. A extensão da Corporação de Bombeiros, hoje na área central, ali na rua Domingos de Almeida, entre a Doutor Maia e a Avenida Presidente Vargas, há muitos anos não oferecendo as condições de atender plenamente a nossa Uruguaiana, vereador Marcelo Lemos. Por quê? É uma área de trânsito intenso. Temos semáforos, temos a pouca velocidade do caminhão que transporta a água. E, o que é tradicional, todos os incêndios que acontecem em nível de bairros mais distantes, vou colocar o bairro Santo Inácio, o bairro União das Vilas, o bairro Mascarenhas de Moraes, o bairro Cabo Luiz Quevedo. Cada incêndio que acontece nesses pontos distantes, quando lá chega o caminhão dos bombeiros, a 20 km por hora, enfrentando o trânsito congestionado, a baixa velocidade do caminhão, resta apenas o terreno. Como aconteceu agora lá na Vila Betânia, foram 5 casas totalmente destruídas. Muito bem. Nós estamos com esta demanda há mais de um ano, senhores vereadores, contando com o apoio do delegado regional Valeriano Garcia, que não está mais, mas hoje aqui colocamos o apoio da nova delegada regional de polícia, que vai nos assessorar para que, no local já escolhido, com todas as condições de atender a todos os bairros, porque tem acesso a todas as BRs, e este local que foi escolhido é exatamente em frente à 2ª Delegacia de Polícia Civil, ali no bairro União das Vilas, pela rua Santos Dumont, que cruza a 472, onde funcionou a 2ª Delegacia, a um prédio abandonado e que pertence à Secretaria Estadual da Segurança Pública, por isso que eu faço referência à Polícia Civil. Muito bem. Esta avaliação foi enviada ao Comando Regional em Santana do Livramento da Corporação de Bombeiros. E vejam os senhores, depois de tantas tratativas, depois de ter escolhido a área adequada, estrategicamente a melhor, para que esta extensão pudesse atender rapidamente a todos os bairros. A avaliação que veio através de um documento, ela é, no mínimo, desrespeitosa. É bizonha de um técnico que, lógico, não vamos culpar o comandante regional dos bombeiros, mas incumbiu um técnico de fazer uma avaliação do local. E vejam no que resultou. Primeiro, item 1, que aquela parte não oferece segurança pela sua vulnerabilidade social. E que a área é muito pequena,
para abrigar a extensão da Corporação de Bombeiros, que contariam com um caminhão, 6 bombeiros e 2 motos. A área já está pronta praticamente, já há uma estrutura da antiga delegacia. E o pior, este relatório desse senhor que nem sequer veio a Uruguaiana, vejam bem, o desrespeito, a desconsideração, a falta de critério para um oficial da Corporação de Bombeiros fazer uma avaliação. Ele nem sequer veio a Uruguaiana. E disse que onde poderá funcionar a extensão da Corporação de Bombeiros, não há segurança. Por quê? É vulnerável o bairro, só que ele não sabe que em frente onde vai funcionar, onde pode funcionar a Corporação de Bombeiros, está a segunda delegacia ali dotada de 4 ou 5 viaturas com o efetivo da Polícia Civil de Uruguaiana, junto com a Patrulha Ambiental, integrada por brigadianos. Nós vamos retomar essa questão, sim. A partir do ano que vem, as cadeiras vão girar, senhor presidente, que coordena essa sessão, e nós vamos encaminhar a pessoas que tenham responsabilidade, que tenham respeito por Uruguaiana e que ajam profissionalmente e que não mandem relatórios ridículos, bizonhos e desrespeitosos com a nossa Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo inscrito, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Peço também a compreensão do vereador Clemente, líder da bancada, caso seja necessário a utilização do tempo de liderança da bancada. Peço a sua autorização. Primeiro, deixar o registro que ontem nós recebemos em Uruguaiana a breve visita do deputado Gerson Burman, reeleito para o seu 6º mandato consecutivo, reafirmando seu compromisso com Uruguaiana, reafirmando seu compromisso com a nossa região e com o Estado do Rio Grande do Sul, colocando-se à disposição dos pares e da população. Estivemos aqui no plenário, porém o plenário estava em reunião da comissão e aí não pude apresentá-lo aos demais colegas, mas deixo o registro. Também na semana passada mantive uma live com a doutora Sanuara, psicóloga, especialista em psicologia clínica, sobre dislexia, que a dislexia, embora não tenha cura, ela pode ser controlada com estratégias adequadas. E é um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e da escrita. É uma das tantas doenças mentais que hoje em dia assola a nossa sociedade. Tendo em vista isso, até o fim do primeiro semestre do ano que vem, assim como fiz com a obesidade infantil, irei apresentar um projeto de lei programático em relação ao atendimento às pessoas dislexas, que nós ainda é muito recente essa avaliação, e nós não temos uma noção de quantas pessoas dislexas temos e a forma de atender a essas pessoas. Também quero deixar aqui, em especial ao líder de governo, vereador Zácaro, o pedido que nós estamos chegando ao fim do ano, tem alguns requerimentos de informação que foram encaminhados nas últimas semanas e ainda não foram respondidos. Lembrando ao governo que, pela lei orgânica e pela Constituição Federal, o governo é obrigado a prestar informações. Então, não é um pedido, é uma atribuição do vereador. Então, fica o registro para que, em breve, sejam respondidos os questionamentos de informação relativos aos pedidos de informação. Por fim, eu quero concluir lendo aos colegas um pequeno texto de minha autoria, bem interessante, lendo aos colegas e ao plenário, que hoje temos a grata satisfação de receber o pessoal do curso de Libras, promovido pela Escola do Legislativo, hoje sob a minha presidência e a direção do professor Simas, Escola do Legislativo de Uruguaiana, que é referência nacional e tanto nos orgulha. A lei acta, jacta est, a sorte está lançada. Uns 20 anos atrás, na biblioteca do Colégio União, li meu primeiro livro de mitologia greco-romana. Realmente algumas histórias são muito chatas. Eu vou pedir a permissão, pessoal. Realmente algumas histórias são muito chatas. Outras não contêm nada demais. Mas algumas, outras, são realmente impressionantes em sua comparação com o nosso dia a dia e debate da natureza humana. As mitologias
nada mais são do que o caráter e a ética de uma sociedade traduzida em histórias. E a capacidade de misturar realidade com fatos fictícios, dando sentido filosófico à literatura. Dentre os textos da mitologia, vários me marcaram significativamente. Uma delas trata sobre algumas batalhas do reino de Épiro, a época liderada pelo rei Pirro, o que dá nome à história mitológica de Vitória Pírrica. Não vou cansá-los com a profundidade da temática, então resumirei como aprendi. Havia uma guerra entre a cidade de Tarento e a cidade de Roma. Roma ainda não era império. No transcorrer das batalhas, Tarento, aliada do reino de Épiro, reclamou a aliança de guerra. O rei Pirro, como os grandes homens fazem, cumpriu o acordo e entrou na guerra, em apoio a Tarento. Daí para frente, a mitologia gira em torno de duas batalhas. A primeira, em 280 a.C., quando Pirro ingressa na Itália com mais de 25 mil homens. Vence os romanos, mas acaba totalizando mais de 10 mil de seus soldados mortos. A segunda, um ano após, em 279 a.C., em Asculo, Pirro vencera novamente, e com apenas 5 mil de seus soldados perdidos. Conta a história que Pirro até aumentara impostos para cobrir os gastos de guerra, recrutara homens nos confins de seu reino e não conseguia tratar de outra pauta que não fosse o combate na costa italiana. Mulheres perdendo seus maridos, filhos perdendo seus pais, mães perdendo seus filhos, enfim, as aflições que só uma guerra impõe. Diz que após a segunda batalha vencida, Pirro retorna a Épiro. Ingressa na cidade montado em seu cavalo, com seus generais e militares no entorno, e é recepcionado pelo povo como herói. Alteza, estamos vencendo os poderosos romanos. Pirro é um herói que deixou a Sicília de joelhos. Obrigado, Deus Rei. E assim ia a comemoração. Até as mães que choravam as perdas dos seus filhos estavam em exaltação com a possibilidade de vencer Roma. Os mais efusivos eram seus ministros, cada qual já projetando repartir seu quinhão do atual mapa da Itália, sedentos por tributos dos povos que viriam a ser dominados. Até que Pirro vislumbra seu braço direito, o ministro da Fazenda, cabisbaixo, circunspecto, aparentando nem estar presente no carnaval, pelo menos não espiritualmente. O rei, confuso, chama o amigo e pergunta o que aflige, no que o fazendário, a par de todos os custos financeiros, estruturais e humanos das referidas batalhas, responde: meu caro rei, vencemos. Mas mais uma vitória dessas e o reino vai à falência. Por fim, os romanos começaram a vencer as batalhas. Pirro foi morto em uma delas. Roma dominou todo o Mediterrâneo e o resto é história. Moral da história? Existem vitórias que não são tão boas. E às vezes quem vence também sai derrotado. Obrigado, presidente.
Próximo inscrito, vereador João Sei Juca.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais, é o nosso plenário. Parabéns ao presidente da Escola Legislativa, a esta casa, pelo belíssimo curso de Libras. Não irei falar num passado de heróis. Irei falar hoje em um momento especial, um menino de 10 anos que está de aniversário, que é meu filho, que todos os dias me ensina a ser um herói, um melhor pai, enfrentar as batalhas. Então, ele está me assistindo nesse momento. João Inácio, tu é um orgulho para o teu pai. Tá? Parabéns, meu filho. Pai te ama. E ontem, aproveitando que temos bastante professores, pedagogos, diversas representações no nosso plenário, lia uma coluna de um sábio Longdong. O mesmo sábio dizia em sua reflexão: pai, estou indo para a escola. Vou ser um bom aluno. Vou estudar, tratar bem o professor. Vou fazer meus temas. Não xingarei a professora. Serei um bom aluno. O pai disse para ele: tenho certeza que na avaliação será aprovado. Porém, não adianta eu criar um personagem e todos os dias sair da minha casa e dizer: pai, enquanto o senhor trabalha, irei para a escola. Não ir nas aulas, responder ao professor, talvez não fazer os temas. Qual o resultado? A avaliação final. Não receberá a aprovação. Boa tarde a todos. Obrigado. Deus abençoe a Uruguaiana.
Obrigado, Juca. Parabéns ao Joãozinho. Muitas felicidades para ele. Não havendo mais nenhum inscrito, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 81ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos uma boa tarde e um bom curso.